E demais presentes nesse plenário. Para início a nossa sessão ordinária, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a aferição de quórum.
Vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Vespa, vereador Alfredo Landim, vereadora Miriam Garcia, vereadora Eli Rosa, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora doutora Dina Amélia, vereador Hamilton Filho, vereador Ederson Lopes, vereador Miguel Marrula, e vereador Lisier José Borges. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Hamilton que faça a leitura do texto bíblico.
Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou portar-me. E agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que te gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Salmo 137, palavra do Senhor.
No pequeno expediente, solicito ao vereador secretário Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da reunião anterior, da sessão anterior.
Síntese da ata da 31ª reunião da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 11 dias do mês de maio de 2015, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia e Gleime Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando o senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente foram feitas leitura de correspondências, foram também enviados requerimentos à diretoria legislativa. Usaram a palavra as vereadoras Miriam Garcia e professora Geli, e também os vereadores Sargento Alberto e o Ederson Lopes. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Gleime Martins, Jerry Cabeleireiro, Jackson Charles e Sargento Pereira. Na ordem do dia, houve votação de projetos, moções e requerimentos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 12 de maio, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto da vereadora, projeto de resolução da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino ao doutor Washington João de Souza Pacheco e determina outras providências. Projeto de lei de autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a denominação de logradouro público situado no bairro de Lourdes e dá outras providências. Projeto de lei de autoria da vereadora professora Geli, que institui o Fórum Municipal de Educação, FME. Ainda bem que não é FMI, né? No município de Anápolis. Projeto de lei do vereador Hamilton Filho, que torna de utilidade pública a entidade Associação Amigos do Central Parque da Juventude, Onofre Quinan, e dá outras providências. Os requerimentos protocolados para essa sessão ordinária serão encaminhados à diretoria legislativa. Não há comunicações, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Bom, sem inscritos no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente. Da mesma forma, sem inscritos no grande expediente, encerramos também o grande expediente. e passamos para a ordem do dia. Para o início da ordem do dia, solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a aferição de quórum. Segundo o nosso regimento ainda em vigor.
Vereador Ger Cabeleireiro, vereador Alfredo Landim, vereadora doutora Dina Amélia, vereador Eli Rosa, vereador Miguel Marrula, vereador Vespa, vereador Sargento Alberto, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Paulo de Lima, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora Professora Geli, vereadora Miriam Garcia, vereador Wederson Lopes, vereador Dizier Borges, vereador Hamilton Filho, 15 vereadores com a suficiência, presidente.
Concordo suficiente. Iniciamos a ordem do dia. Conforme foi tratado ontem, na sessão ordinária de ontem, hoje deliberaremos sobre o nosso regimento interno. E gostaríamos de deixar claro aqui um procedimento importante. O requerimento, as alterações serão apresentadas e os destaques apresentados, até o momento temos apenas um destaque. Conforme prevê também o nosso regimento ainda em vigor, no seu capítulo 5, artigo 122, poderão ser feitos destaques de artigos, parágrafos, incisos ou alíneas, os quais serão votados em separados. E esses destaques requer o mínimo de um terço dos membros da Câmara, ou seja, 8 votos. Então nós temos um destaque, aqui já, da nova redação à resolução 001/2010, o Regimento Interno da Câmara Municipal, do artigo 150, que trata da mudança do horário das sessões ordinárias. No final, nós vamos proceder à leitura e esclarecimento de todas as alterações importantes, realizadas na realidade, de todas as alterações que foram realizadas, e as discussões dos destaques serão feitas após essa leitura. E nesse momento solicito ao vereador vice-presidente Hamilton Filho, que acompanhou todo o processo de elaboração dessas alterações na comissão especial que foi criada para essa finalidade, e já foi apresentada aqui nessa casa a minuta das alterações, com a presença da Câmara, de vários vereadores, uma maioria dos vereadores dessa casa, e agora será apresentada para discussão. E em votação. Para tanto, solicito ao vereador secretário Edson Lopes que faça a leitura do projeto em plano.
Em primeira votação, projeto da mesa diretora que dá nova redação à resolução de número 001/2010, o regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis. Constituição e Justiça favorável ao projeto.
Para agilizar os trabalhos, será feita a leitura plena das alterações. Pontualmente, é interessante toda. Eu não diria destaque, o destaque tem que ser de forma oficial, tem que ser formalizado, através de um requerimento. No caso, as discussões pontuais que forem necessárias, o vereador pode solicitar o destaque apenas para discussão posterior à leitura plena do processo. E, posteriormente, nós vamos votar os destaques. Até o momento, só temos um destaque. Assim que sejam iniciadas as discussões, encerra-se as colocações de destaques.
Senhor presidente, dando início aqui aos trabalhos. A primeira alteração que tem da proposta é no atual artigo 4º do Regimento Interno, que é uma alteração muito pontual, que não muda o seu conteúdo, apenas a questão da redação, que na redação anterior falava assim que a mesa diretora se compõe, aí por iniciativa da professora Geli, a gente colocou é composta, só para colocar uma redação mais, mais correta, um português, que nesse termo aqui, ó, é composta, falava se compõe, então aqui é uma redação, bem, alteração bem sutil, o que não muda o da mesma forma que no artigo 6º, uma emenda apenas do português, digamos assim, não está alterando nenhum tipo de dispositivo do regimento. Já aqui no artigo 11, de 11º, a próxima alteração é no parágrafo 6º, que da mesma forma também não está alterando o sentido, está alterando apenas a redação. Está alterando? Não. É do artigo 11º, parágrafo 6º. Aqui é a questão. A comissão processante será constituída de 5 vereadores, é verdade, de 3 para 5. Aqui é a possibilidade. Não, o artigo 6º não está mudando a redação. Só a redação. Falei. Só comentei. Aqui no parágrafo 6º. Está só alterando aqui o seguinte: a comissão portante era constituída por 3 vereadores, passando para 5. É, eventualmente, a comissão processante, para investigar algum ato de algum colega vereador, de um senhor prefeito ou vice-prefeito, quando houver, será uma comissão de 5 vereadores. Antigamente, quando era 15 vereadores, eram apenas 3. Agora serão 5. Parágrafo 6º do inciso parágrafo 6º do artigo 11º. Aqui a próxima sugestão de alteração é no artigo 14, alínea 2ª, não, inciso 2º, alínea M. Antigamente, constava no regimento interno a obrigatoriedade do presidente disponibilizar os projetos aos senhores vereadores de forma física. Como é feito atualmente, é disponibilizado no site, por exemplo. Cada projeto após protocolado na casa, ele fica disponível no site da Câmara. Isso já funciona hoje. A diretoria legislativa faz esse procedimento e é disponibilizado no nosso site. Então está só consolidando esse dispositivo, porque numa redação anterior, quem tiver o regimento antigo aí fala que tinha que disponibilizar de forma física, cópia de todos os projetos de lei aos senhores e senhoras vereadores. Não, a linha M, aqui, ó. Não precisa de senha, tá no... Isso já está funcionando já. Alguém tem dúvida a respeito desse... Isso já está funcionando já no na processo legislativo, lá no site da Câmara. No atual regimento interno, vereador GR, consta a obrigatoriedade da mesa diretora fornecer a cada vereador cópia de todo o projeto de lei protocolado. Há muitos anos, na verdade, desde do Ciro Miguel, presidente, vem sendo disponibilizado no site da Câmara. O vereador que queira olhar um projeto protocolado, ele pode ler em processo legislativo por ano 2015, está todos os projetos protocolados lá, digitalizados em PDF. Então isso já funciona, estão só consolidando isso no regimento interno, já tirando a obrigatoriedade de ter cópia física a cada vereador. Próxima alteração no artigo 15. É só mudando aqui, ó. É colocando, ao invés de através, por meio. Uma alteração na redação sugerida pela nossa professora Geli. Não está também nenhum tipo de alteração. A próxima alteração é no artigo 24. Aqui tá grifado como alteração aqui, mas honestamente eu não tô vendo nenhuma alteração. Eu continuo o mesmo texto. 24, inciso 1º. Assim, aqui, ó, o que está alterando aqui no 24... As comissões poderão promover realização de eventos, como consultas e audiências públicas. É a possibilidade que já vinha acontecendo na prática das comissões permanentes, comissão de educação, esporte, fazer reuniões públicas, audiências públicas, para discutir qualquer tipo de tema da sua área. Estamos consolidando essa questão no regimento, que já é realizado na prática também. No artigo 26 tem uma alteração importante, que a comissão do meio ambiente ficar junto com a comissão de saúde e assistência social. No relatório da comissão, entendemos que ela fica mais atinente a urbanismo, transporte e obras, urbanismo com meio ambiente. Então, a comissão de saúde ficará apenas saúde e assistência social, e a urbanismo será acrescida do meio ambiente. Além de inserir também o inciso 10º, que é uma criação da comissão permanente na Câmara do Servidor Público e Trabalho, autoria uma proposta do vereador Jean Carlos, que... Esse parágrafo primeiro, ele já foi alterado, isso aqui eu estou só colocando aqui, ele foi alterado em dezembro de 2012 pela antiga mesa diretora, porque era uma proposta do vereador Fernando Cunha, isso foi alterado já, isso que já está aprovado, isso que já está valendo, essa questão de 7 vereadores na Finanças CJ e 5 nas demais, como nós temos em todas as comissões aqui. Não, aqui, ó, CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Ação e a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Como nós, no dia a dia, vivemos isso aqui já na prática. Não, isso já foi alterado, só alterando. No livrinho, isso aqui é o seguinte, no nosso livrinho aqui que nós usamos hoje, estava atualizado nesse ponto. Isso aqui foi aprovado em dezembro de 2012 pela antiga legislatura. Agora vai constar no novo livrinho, digamos assim. Novo regimento, né? Nesse papel. Na verdade, nosso regimento já consta essa alteração. Tá. O artigo 31... O artigo 31 é uma dúvida que pairava nas reuniões sobre aquela questão da substituição de vagas nas comissões. Sabendo no começo, houve essa discussão, consolidou da seguinte forma. A substituição de vagas abertas decorrente do afastamento de membros de comissões permanentes convocar-se-á o suplente da mesma representação partidária, observando critérios do artigo 27. Parágrafo único. Aqui nós estamos inserindo o parágrafo único com a seguinte redação. Na ausência de algum vereador nas reuniões das comissões, será convocado preferencialmente suplente da mesma representação partidária. Que é o seguinte, reunião da comissão, o vereador do PT, por exemplo, faltou a sessão. Preferencialmente, se estiver lá na sala, outro do PT vai convocar o do PT. Se não tiver, qualquer outro membro da comissão. Como já é feito também na prática... Aqui no artigo 34, tem uma ressalva aqui da questão do meio ambiente na comissão de urbanismo, como dito em linhas pretéritas. Temos aqui também... Senhor? A questão é o seguinte. Aqui no regimento ficou o seguinte. Por exemplo, um membro da comissão do PSC, por exemplo, da CCJ... Se o vereador do PSC sair da CCJ, ou de qualquer comissão, vai ser substituído por outro do mesmo partido. Desde que haja, né? Está explícito aqui, não, 34. Isso aqui está bem claro. Substituição de 31. Ó, substituição de vagas abertas em decorrência de afastamento de membros de comissões permanentes. Não, no 31 aqui, ó. Ó, para substituição de vagas abertas em decorrência do afastamento de membros das comissões permanentes, convocar-se-á o suplente da mesma representação partidária, observando os critérios do artigo 27. Que o artigo 27, vocês voltarem aí, fala que da composição das comissões de acordo com a representação partidária da Câmara. O parágrafo 1, que é a novidade que estamos trazendo aqui, que é o seguinte, no dia a dia da reunião, tem a reunião lá de qualquer duas comissões, o vereador Ger, que é do PSC, falta, eventualmente. O da preferência para ocupar é o suplente dele, do mesmo partido. Se não tiver lá na hora, qualquer um outro que tiver lá da comissão. Independente do partido. Não tendo o partido. A preferência é do mesmo partido. Se não tiver, qualquer um outro membro da comissão. A diferença aqui é o seguinte. O 31 é para afastamento definitivo. O parágrafo único é porque é o seguinte. Foi acrescido o parágrafo único, essa questão da reunião. Eu não estou falando da reunião, estou falando de substituição da comissão. Não fala de caso de mesmo. Porque, em regra, o vereador está na comissão representando, vereador, os partidos com maior bancada ou as minorias. Então, se ele não estiver, por exemplo, representando um partido, ele vai estar representando a minoria, por exemplo. Nós temos aqui vários partidos com um só vereador, que tem suplência nas comissões com um só vereador também. Utiliza essa lógica. Não, o artigo 27, aqui, ele é bem claro. 27, assegurar-se-á nas comissões, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos que representam na Câmara. É tanto quanto possível. Eventualmente, se o Pedrinho Porto Rico, me permite citar, vereador, estiver numa comissão e ele sair, vai colocar de outro partido, tem um vereador só, representando a minoria. Se não tiver o suplente, vai...
Vereador, isso é na composição...
Na composição das comissões.
Na comissão. Agora... Agora, na composição, no momento da reunião, é que não está muito claro ali.
No dia a dia.
Na composição está claro, é a representatividade partidária.
A gente colocou o parágrafo único justamente para resolver essa questão. Na ausência de algum vereador, nas reuniões das comissões, será convocada ali na hora, preferencialmente, o suplente da mesma representação partidária. Na ausência deste, qualquer outro suplente. Por exemplo... Não tem dúvida, que a redação é cristalina. Próximo de alteração aqui no artigo 34, passando o meio ambiente para a comissão de urbanismo, como dito antes. Aqui no inciso 7º, só atribuição do meio ambiente, que a gente só copiou e colou da antiga... Não, novo. Aqui no 36, estamos tirando o meio ambiente da saúde, que colocou no urbanismo. Está aqui, ó, né? Aqui, ó. Aqui a gente está fazendo uma correção aqui na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, aqui no artigo 38 antigo. O 37 está só... 37 passou batido aqui, Geli. Aqui é 37. É a Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico. A função dela... Aqui é o seguinte, a gente tirou o parágrafo único do 37, porque a gente colocou no onde começa a falar das comissões, que todas as comissões podem realizar audiências públicas, seminários e debates. 38. Comissão de Direitos Humanos... Senhor... Tá. Tá certo. No artigo 37, um parágrafo único, vereador GR. Que ele falava, foi retirado porque a gente colocou essa atribuição para todas as comissões. Todas as comissões podem realizar eventos, atividades públicas, debates a respeito dos temas que lhe competem. O inciso primeiro dela aí, ele tinha... A gente colocou a redação dele para deixar mais claro. Ele dizia que emitir parecer matérias referentes à produção agrícola ou industrial que interferirão nas relações comerciais. A gente colocou emitir parecer nas políticas agrícolas, industriais e comerciais. A forma mais clara, a redação. O artigo 38 tem uma alteração no inciso terceiro, que diz aí... fiscalizar e acompanhar os programas governamentais. Antigamente falava programas do governo municipal. Então a gente só colocou governamentais para ficar mais amplo. Porque, por exemplo, a Direitos Humanos hoje, a principal atuação dela, o pastor Vilmestre está acompanhando o presídio, que é estadual. Então a ação governamental, não só do governo municipal. Pastor Vilmestre. É mistura de Vilmar com Silvestre. O 38, inciso 6º. A gente mudou a redação de uma forma também para ficar mais claro e mais sucinto. Que diz assim, o antigo falar, promover em parceria com entidades governamentais e não governamentais a realização de seminários, palestras. Essa questão de seminários, palestras, está consolidado para todas as comissões. Bem como o parágrafo único que falava dessa questão de palestra também, que a gente está tirando ele, vai ser retirado o parágrafo único. O 39 da Comissão de Esportes... Não, eu acabei de falar sobre... 39, inciso 1º, A gente, só o poder da redação que fica mais claro, vai emitir parecer sobre todas as proposições referentes à polícia para o esporte, lazer e recreação. Só... Aqui a Comissão do Trabalho e Servidor Público, que é a atribuição dela. A atribuição dela será emitir parecer sobre todos os processos relativos a contratos especiais de trabalho, política salarial, política de emprego, aprendizagem e treinamento, profissional, organização política administrativa do município e reforma administrativa. Então, isso aqui, só explanando aqui, é uma comissão que é criada agora para a gente poder... É uma comissão nova que vai existir na Câmara, como existe hoje a urbanismo, a esporte, direitos humanos, vai emitir a comissão permanente do trabalho do servidor público. Aqui no 42, que é o antigo 41 agora, aqui, ó, deixa eu ver o que foi a alteração aqui. Só através aqui mesmo. Artigo 41, GR. Aqui, ó, aqui está mudando só o seguinte, por meio. Acho que tem antigamente era através de eleição, está colocando por meio de eleição. A alteração bem simples também. No 42.10, está fazendo alteração no inciso 10.
43.10.
No antigo regimento é 42.10. No novo fica 43.10. Que fala sobre os presidentes das comissões. No 10, aqui, ó, conceder e caçar a palavra. Caçar estava escrito errado, a gente está corrigindo para 2S. Também o inciso 14. O inciso 14 está só mudando através, trocando por meio aqui, ó, colocando essa expressão por meio, conforme determina o bom português aí. Aqui, essa questão aqui do artigo 43, era só a questão se o presidente da comissão deixar de fazer parte da comissão, iria proceder a nova eleição. Aí está colocando aqui, se o presidente, por qualquer razão da comissão, afastar-se do cargo por período igual ou superior a 30 dias, automaticamente assume o vice-presidente e proceder-se-á nova eleição para esse cargo. Isso aqui é o seguinte, não é o presidente da comissão, né? Eu estou vice-presidente também da comissão. Mas assim, aqui é só o seguinte, se o presidente da comissão, por exemplo, tirar o licença de saúde por mais de 30 dias, por exemplo, afastar, até 30 dias ele vai manter no cargo normalmente. Se ele sair da Câmara, de licença, por exemplo, os dois vereadores estão licenciados para ocupar outros cargos. Se essa licença for superior a 30 dias, se ele for presidente de uma comissão, o vice vai assumir automaticamente. A redação era mais truncada. 43. Artigo 45. Artigo 44. Aqui diz o seguinte, é que sobre a reunião extraordinária da comissão. Na verdade, não está mudando o sentido, mantendo que a reunião extraordinária da comissão tem que ser com antecedência mínima de 24 horas, conforme já constava no antigo regimento. A dispensa desse prazo será quando contar com a assinatura de todos os integrantes da comissão. Foi uma questão que quer fazer uma reunião da comissão de qualquer comissão permanente da casa, de forma extraordinária, tem que avisar os membros com 24 horas, exceto se todos assinarem concordando. Artigo 6º, parágrafo 6º. Aqui... Estou tentando identificar qual foi a mudança aqui, que isso aqui já é bem antigo. Aqui também não está mudando o sentido, é só... Vou parar para o sexto aí, Jé. Pode ser.
Vou ler o texto original aí. O relator, ao examinar qualquer matéria...
Não, parágrafo sexto.
Ao presidente da comissão, observada a falta de quórum para deliberação, caberá a convocação de membros suplentes, tantos quantos forem necessários para obtenção de quórum, quando então poderão votar, relatar processos e também requerer vista de proposituras.
Minha impressão está tudo igual aqui, senhor presidente. Foi grifado de forma equivocada aqui. O próximo também.
O sétimo aí. O membro titular da comissão, que durante o mês deixar de comparecer a 3 reuniões consecutivas sem justificativa por escrito, será, na primeira ocorrência, advertido por escrito pelo presidente da comissão e, na segunda ocorrência, em plenário, pela mesa e exigido o cumprimento do seu dever.
Está igual, senhor presidente. Foi grifado de forma equivocada aqui. A próxima alteração é no 47, que é antigo 46, que é a questão que foi até discutida do mesmo relator para mais de uma...
O que ocorreu hoje aí, ó.
Aqui, ó, só está no mesmo sentido da norma, presidente, que é avedando o mesmo relator em mais de uma comissão. Que era a mesma... o mesmo sentido. Aqui no 48 não tem alteração, é só a remissão que muda. O 53, que é o antigo 52, parágrafo 1º, A normativa que todo parecer das comissões deverá ser escrito, como já é, e fundamentado. Assim, colocando uma justificativa que seja breve, mas, por exemplo, o projeto é legal e constitucional porque não fere a legislação, não fere a Constituição. Só a gente colocar uma justificativa, mais simples que seja, mas a previsão de ter o parecer fundamentado.
Tipo, colocar só aprovado.
Muitos vereadores colocaram aprovado. Na verdade, só aprovado é muito sucinto. Senhora? Porque alterou, criou um artigo, aí foi todos os outros alterou um para frente. Pode ficar. Deixa ele ficar.
Deixa ele ficar. Como que seria o projeto, por exemplo, para a visão, favorável. Favorável por quê? Contrário.
A próxima alteração, que é o 53, parágrafo 1º, fala que o relatório, né, quando o relator fazer o seu relatório, ele será transformado em parecer, se aprovado pela maioria dos membros presentes da comissão. E, na verdade, tem o parágrafo 4º aqui, que ele não... acho que não existia antes. Deixa eu só... Existia assim? Ah, tá. É só tá melhor explicando o voto em separado. Por exemplo, isso aqui é o seguinte. O vereador nomeado na Comissão de Justiça relator. Pastor Vilmar Silvestre é nomeado relator na comissão. Ele dá o voto dele. Outro vereador, o vereador Edson, dá um voto separado. Para o voto do Ederson prevalecer, ele tem que ter 4 votos, a maioria da comissão. Porque quem dá o parecer sobre o projeto é o relator. Nós temos que ir privilegiando o relator. Isso, na verdade, já funciona assim na Câmara. O Eliseu pode explicar que foi presidente da comissão, ele é presidente hoje. Mas tinha dúvidas, porque o regimento não era claro. Então, isso aqui estamos consolidando uma coisa que funciona, que já é assim.
Vamos esclarecer na CCJ, que são 7 membros. Nós tivemos pelo menos um problema de avaliação disso aí e não chegamos a uma conclusão definitiva na ocasião, porque a redação não permitia várias ponderações. No caso aí, na comissão, estão 5 membros, que ela pode funcionar com 4. Né? A maioria da comissão pode funcionar. Com 3 não, mas a partir de 4 pode. Se lá obtiver 3 votos, se obtiver 3 votos a 1, o relato se transforma em parecer. Agora, no caso de veto, aí terá que ser a maioria absoluta, ou seja, terá que ter pelo menos 4 votos.
Não, o que está escrito aqui
pode
é
haver
diferente,
as discussões, mas não pode haver a votação.
É. Não, é diferente. É o seguinte, o que está escrito aqui, que foi discutido, para o parecer favorável, é maioria simples dos presentes. Isso. Dos presentes. Para o voto em separado, é a maioria da comissão. É diferente.
Exatamente, professor, foi exatamente isso que eu falei.
Maioria absoluta.
São quatro vereadores, três votos. O relato se transforma em parecer. Se estão quatro na comissão, são sete. Mas quatro, com quatro já tem a maioria. Aí três já se transforma em parecer. Agora, se for para quebrar o parecer do relator, são necessários quatro votos. Maioria absoluta. Para derrubar o parecer. Aí não é a maioria dos presentes, mas é a maioria absoluta da comissão.
Se tiver só dois...
Da comissão. Aí são quatro votos. Pelo menos quatro votos.
Absoluta da comissão.
Absoluta. Da comissão, está escrito. A redação está clara lá.
Porque tem a maioria... Não, professora, mas na comissão tem a maioria e a maioria absoluta também.
Tem a maioria na comissão, no dia da comissão... A redação está precisa. Está entendido, né? Tem dúvida? Tem dúvida não, né? Segue o...
A próxima alteração no artigo 56... Artigo 56, parágrafo 6º. 56, parágrafo 6º. Que. É esse aí. Que antigamente falava assim. Tá só a norma. A gente criou o 7º. Na verdade, é o seguinte: vamos clarear aqui. O 6º a gente mudou, a gente alterou. Na verdade, o que era 6º virou 7º. Então, falando aqui o seguinte: que o presidente e relator da comissão especial serão eleitos pelos membros da comissão. Porque antigamente tinha uma dúvida, isso que não está previsto no regimento. Então só está consolidando que comissão especial, para qualquer finalidade, o presidente não vai indicar o presidente dela. Ele vai, por exemplo, na comissão de regimento interno, foi criada a comissão pelo ex-presidente Luiz Lacerda, e ele me indicou como presidente da comissão. Na verdade, agora, ele não vai poder indicar mais. Os membros vão se reunir e vão escolher o presidente da comissão. Por exemplo, o Luiz Lacerda nomeou a comissão que ia analisar o regimento interno. E na nomeação da comissão, ele já me indicou como presidente. Isso não vai poder ser mais. Então, a partir de agora, vai indicar. São 7 membros da comissão, então a comissão vai reunir e entre os membros vai eleger o presidente. Para ficar mais democrático.
Continua a prerrogativa do presidente constituir a comissão especial. Agora, a própria comissão elege o seu presidente.
Luiz me indicou como presidente. Sim, exatamente. Então só deixar mais democrático e ficar consolidado no regimento interno. E o antigo 6º virou o 7º.
O artigo já dizia aqui que era escolhido livremente entre os membros.
Entendeu, amigo? O artigo já dizia assim. Não, beleza. Vamos seguir, então. O 5.8 aqui, ó, o artigo 57... 57, antigo. Estou vendo o que mudou aqui. Aqui, ó, redação antiga. Eu falo aqui. Ó, quando as conclusões de comissões especiais indicarem a tomada de medidas legislativas, o relatório poderá se acompanhar do projeto de lei, resolução ou decreto legislativo, conforme o caso. Mudou alguma coisa? Não, eu estava acompanhando aqui. Então não mudou nada, foi grifado. O 58 antigo, atual 59. Aqui, ó. Vou ler o novo aqui, ó. As comissões especiais de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em regimento, serão criadas na forma que estabelece o artigo 45 da Lei Orgânica do Município, para apuração de fato determinado, por prazo certo e que se inclua na competência do município. Tem alguma alteração? O ideal, meu, está aqui, leia o anterior e esse aqui acompanha lá. Quando precisar, eu leio o anterior e acompanha lá. Tá. Eu mandei a mudança, tá? 60. aqui, ó, a questão da... É, a meia, o 61, está só incluindo aqui o vice-prefeito. Isso aqui eu lembro da meia, o artigo 60, antigo, está incluindo a possibilidade de investigar o vice-prefeito. Que só... É, da comissão processante. Que o inciso primeiro está incluindo a expressão vice-prefeito aqui, ó, que não tinha antes.
Olhei.
Não, vai ser só o vice-prefeito, com certeza. Artigo 66, antigo, atual 67. Aqui, na verdade, isso aqui é o seguinte. A Constituição fala que o vereador tem que descompatibilizar de cargo não compatível. Temos exemplo de vereadores aqui na casa que exercem cargos públicos efetivos e não descompatibilizaram. Fazem o serviço público e o serviço de vereador. Então, estamos só colocando essa expressão aqui de cargo não compatível que não tinha no regimento anterior. No artigo 66, Pedrinho, até atinente a Vossa Excelência, fala aqui, ó. Falava assim, ó, inciso primeiro, desincompatibilizar-se e fazer declaração de bens. Na verdade, tem que descompatibilizar se o cargo não for compatível. No caso de Vossa Excelência, o seu cargo é compatível, então o senhor não precisa descompatibilizar. Então o regimento aqui ele era estranho, porque criava uma obrigação do senhor de compatibilizar, mas o senhor pode, de acordo com a Constituição Federal, ocupar o cargo público e o cargo de Vossa Excelência. Tá só? Porque é o seguinte, criou um artigo, todos os demais pra frente, vai mudando o número. Aqui, ó. Seguindo aqui, ó. Aqui estamos criando novos artigos. Aqui, ó, já presta atenção, então, presta atenção, novos pares, estamos criando aqui Senhores, vamos... Aqui, ó, nós estamos alterando aqui. Peçam atenção aqui. Isso aqui é uma alteração importante do regimento. Gente, vamos um minuto de atenção aqui. Ó. A gente está alterando aqui o antigo artigo 69, artigo 70, e consolidando a corregedoria da Câmara, que será exercida automaticamente pelo vice-presidente da mesa diretora. É competente corregedor. Promover a manutenção da ordem, do decoro e da disciplina no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis, dar cumprimentos a determinações da mesa referente à segurança interna e externa da casa, proceder à apuração preliminar das denúncias apresentadas. Aí, nessa questão de proceder à apuração de denúncias, terá as seguintes providências. O corregedor ouvirá as partes envolvidas, que poderá apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias. Após a oitiva das partes envolvidas, emitirá parecer, manifestando se há indícios de irregularidades. Se o parecer concluir que há indícios, enviará os autos para o Conselho de Ética. Se concluir que não há indícios, o procedimento será arquivado. Então, o que será como funcionará a corregedoria da casa? A corregedoria já existe, na verdade. Tem norma, projeto de resolução criando a corregedoria, que ela tinha que ser votada ao corregedor. Foi autoria do ex-vereador Valmir Jacinto. Ela já existe, mas não estava sendo aplicado, não houve a eleição. Então, estamos consolidando aqui o regimento, que sempre será exercido pelo vice-presidente da casa. Estamos propondo aqui também a criação do Conselho de Ética e Decoro da casa, que será composto por 5 vereadores, com membros titulares e suplentes, observada a ordem de votação, com mandato de 2 anos. A eleição ocorrerá na segunda sessão ordinária de cada biênio. Cada vereador poderá votar em 5 nomes, sagrando-se eleitos os mais votados. Então aqui é o seguinte, na segunda sessão ordinária de cada bimestre, será feita uma eleição onde elegeremos o Conselho de Ética. Em vez de ser indicado pelos partidos, serão eleitos pelos colegas. A gente pode colocar um termo transitório aqui. Então, os demais, a próxima alteração, aqui está constando como artigo 77, aqui ó, mas é o antigo artigo 73. Faz a leitura do antigo 73, por favor, Jacques, para a gente ver a diferença que tem.
Esse aqui é o certo. Artigo 73 do regimento antigo. Os requerimentos solicitando a aplicação das penalidades previstas no artigo 71 e 72 deste regimento serão formulados por qualquer vereador ao presidente por escrito.
Aqui a diferença é que tá, como mudou, criou novos artigos, mudou os artigos que estão remidos aqui, né? Renumerou aqui. Então aqui não... Aqui, ó, no artigo 79 atual, que é o antigo artigo 75, na verdade aqui é mais fácil até explicar, estão só aumentando, vereadores, as justificativas de falta, porque a gente, por exemplo, motivo de doença, luto, casamento, antigamente só considerava falta, justificava, doença e desempenho dos oficiais da Câmara. Então, tá, o luto, o casamento e também as missões oficiais da Câmara. Só ampliando essa questão. E falando que os casos, como já os casos não previstos no parágrafo anterior, serão submetidos à apreciação da mesa diretora. Falando também que mudou, na verdade, o antigo parágrafo 2º, continua o parágrafo 2º, né? Aqui fala o seguinte, que a justificação de faltas às sessões plenárias far-se-á por requerimento fundamentado ao presidente da Câmara. Só mudando a redação, que falava aqui de um julgamento do requerimento. Então vai ser encaminhado ao presidente e ele vai fazer o devido análise da justificativa. Aqui é o seguinte, eventualmente... senhor? Doença, luto, casamento e o desempenho de missões oficiais da Câmara. Sim. Como é admitido pelo Estatuto do Servidor Público, se estiver acompanhando um filho doente, por exemplo, certamente também serve como justificativa. Da decisão da mesa diretora que não abonar alguma falta, poderá caber recurso ao plenário, para o plenário, que é sempre soberano, decidir em última instância. Aqui no 82, que é o antigo 78, era uma dúvida antiga que existia na Câmara a respeito do vereador licenciado poder voltar a qualquer tempo, porque era uma divergência entre a lei orgânica do município e o regimento. Então estamos adequando aqui a lei orgânica do município a respeito das licenças e quando o vereador poderá reassumir. Aqui, certamente, eu acho que é a mudança que mais vai impactar no dia a dia da Câmara, que é o antigo artigo 83 do Regimento Interno, que é o uso da palavra pela ordem. Pensa aqui que o vereador Jackson leu a redação anterior.
Uso da palavra pela ordem, artigo 83. Anterior. É facultado ao líder ou ao vereador, por ele designado, usar a palavra em qualquer momento da sessão, salvo quando houver orador na tribuna, quando o presidente estiver usando a palavra e quando o plenário estiver em processo de votação.
Nesse ponto aqui, nós estamos colocando que a palavra pela ordem será durante a ordem do dia. Porque nos outros momentos, sempre tem algum vereador usando a tribuna. É o pequeno e o grande expediente. Então, não tem... O pela ordem durante o pequeno expediente ou o grande expediente, ele pode... A gente entende que não seria o momento oportuno. Seria durante a ordem do dia. Aqui o parágrafo primeiro é uma alteração também bem relevante, que na verdade... A questão do vice-líder, que aqui não muda muita coisa. E que muda mesmo... Pode ler, por favor, Jatos.
Esse parágrafo primeiro aí trata da questão dos partidos que tem o líder e o vice-líder. Artigo 1º, parágrafo 1º. Os vice-líderes formalmente indicados pelas bancadas à mesa, a liderança e vice-liderança do prefeito, bem como o vereador eventualmente sem partido, gozarão das prerrogativas... preconizadas neste artigo.
Na verdade, aqui a gente só separou esse antigo parágrafo primeiro em dois parágrafos aqui e criou o parágrafo terceiro, que estabelece o prazo de 3 minutos ao invés de 5. Parou pela ordem. Aqui o antigo parágrafo primeiro foi separado em dois, para ficar mais claro, para ficar mais objetivo essa ação. E criamos o parágrafo terceiro, que fala que o tempo do uso da palavra pela ordem será de 3 minutos improrrogáveis, e aqui a grande alteração, por única vez a cada representação partidária. Então, ou seja, cada partido poderá usar o pela ordem uma vez, e pode ser o líder ou o líder indicar outro vereador. Por exemplo, o meu partido temos 3 vereadores, o nosso líder pode indicar, olha, hoje solicito a palavra pela ordem que vai usar o vereador Hamilton Filho, o vereador Mauro, o vereador que for.
Faço uma questão de ordem, surgir, Hamilton. Eu acho que seria importante a gente tirar uma dúvida. Agora, até incluir ali, que não há necessidade do líder sair do plenário, né?
Vai estar aqui no 87 caput, Jacques. É facultado ao líder ou ao vereador por ele designado.
Beleza.
Então, o líder pode designar. O líder do... Qualquer partido, o PSC, o líder é o GR. Ele pode usar para ele usar ou pela ordem, ou designar o vereador GR e fazer a comunicação em nome do partido.
Mas não há necessidade dele sair do plenário.
De jeito nenhum, porque está consolidado lá no caput. E mantendo aqui alguma dúvida nesse ponto? O que é uma modificação bem sensível? Ok, então. Ok, então seguindo aqui. A criação aqui da figura da indicação, que foi uma proposta eleita na comissão de reforma do regimento, do vereador Jackson Charles, que a indicação seria um mecanismo de indicar uma obra, que o requerimento é você pedir um buraco, uma poda de árvore, uma sinalização, e a indicação seria a construção de uma praça, de um posto de saúde, né, de uma obra, uma coisa grande.
Na verdade, desbanalizar. Nós estamos banalizando o requerimento para qualquer pedido. E a indicação, ela é uma indicação mais formal, mais específica, envolvendo obras e serviços, fica mais que os requerimentos. Então, aí nós criamos essa prerrogativa da indicação, que já é usada, inclusive, em várias câmaras, não só câmaras municipais, mas todas as câmaras. A indicação, ela serve para esse fim.
Aqui, o parágrafo segundo, estamos só colocando a questão da... Não lembro de... Aqui, do parágrafo segundo, estamos só inserindo, mudou a ordem das letrinhas aqui e está só corrigindo. Isso aí, porque... Não, porque é I. A linha é I, a linha é G. Que é o antigo 86. Vamos olhar. Eu acho que seria só porque está em ordem. 86.4. Aqui, na verdade, você está mudando aqui, ó. Só a remissão aqui, ó. Só a remissão aqui, né? Ele remitia o 132. Agora, antigamente remitia o 128. Tá mudando nada aqui, não é só porque...
Trocou o artigo lá só.
132 lá. Ah, tá. Esse aqui é o antigo 92, que é uma... Perdão, antigo 91, me perdoe. Nós estamos alterando. Oi? É o antigo, antigo 91. Parágrafo 2º 91, Jacques. Então aqui, ó. Isso aqui é o seguinte. Aqui está consolidando o regimento, que nós temos várias honrarias criadas na casa, exemplo da comenda Henrique Santillo. Na criação da comenda Henrique Santillo, há a previsão no projeto que criou Henrique Santillo, bem como a comenda Duste Faria, que cada vereador ou vereadora poderá indicar 2 homenageados. Isso funcionava quando a Câmara tinha 15 vereadores. Nós estamos consolidando aqui o seguinte: cada vereador poderá apresentar em cada ano 2 projetos de concessão de título honorífico de cidadania napolina e 1 de cada homenagem legalmente existente na Câmara. Então, na verdade, tá, assim, para toda a honraria, comenda Henrique Santillo, Duste Faria, como já fazemos hoje, só 1. E título de cidadania napolina, 2.
Deixa eu falar. E aquele certificado que foi criado? Acho que ele não entraria aí, né? O certificado poderia ficar aberto, né?
Não, aqui tá sendo bem amplo, está bem taxativo. De cada 2 de concessão de título honorífico e de 2 de cada homenagem legalmente existente na Câmara. Bem claro. 1 de cada homenagem. Qualquer homenagem fora o título é só 1. Seja comenda Henrique Santillo, comenda Duste Faria, comenda Nadir, comenda da empresa que a senhora criou. Depende da lei. Por exemplo, diga, a Duste Faria e Henrique Santillo era 2. Mas o... Não, mas veja bem, Jerry. Cada vereador indica 1. Tem aquele negócio da mesa, é outra conversa. Não. Não, assim, eu até acho esse negócio de... Aqui, o que tá no regimento aqui, tem que ser bem claro. O que está escrito aqui, ó. Em cada ano, 2 projetos de título honorífico de cidadania napolina e 1 de cada homenagem legalmente existente na Câmara. Senhora... Não, da forma que está aqui, vamos organizar o...
Não está dando autonomia nenhuma para a mesa, não. É só esclarecendo ali. A redução, porque era 2, nós estávamos usando, essa legislatura estava usando 1 nos outros títulos honoríficos aí, conforme citou aí Gomes Souza Ramos, Nadir e etc.
Então,
usando 1 por questões práticas. Eram 15 vereadores e a 30, né? Agora nós somos 23, vai a quase 50. Então, quer dizer, ficaria um negócio moroso, enfadonho. Então, mas ali não está falando nada de mesa, não.
Banaliza demais. Da forma que está aqui, está restringindo bem essa questão. Posso. Vereador Jacques, vai ler o antigo,
o antigo. Olha o que mudou. Cada vereador somente poderá apresentar em cada ano 2 projetos de concessão de título honorífico de cidadania napolina, 2 de homenagem legalmente existente na Câmara. Só mudou ali, de 2 para 1. Só isso.
Outras homenagens, fora a tisa da Napolina, ficando só 1 para cada vereador. Ponto.
Olha, eu não me lembro de ter essa norma dentro do nosso regimento interno de concessão pela mesa. Se o Amiltinho puder me dizer...
Não.
Não tem. Isso aí é uma tradição que foi criada, que a mesa teria mais algumas concessões. Eu, de minha parte, sinceramente, não... Eu simplesmente...
Eu contesto a opinião do vereador Jerry pelo seguinte, presidente. Às vezes, o presidente da casa ou a mesa diretora quer prestar uma homenagem, indiferente dos vereadores, que seja em nome dos vereadores, mas que seja dado pela mesa. pode acontecer. Não, mas não é isso.
Me permite aí a
eu tô de acordo com o Jerry. Eu tô de acordo com o Jerry.
Sua fala. O presidente, os nobres da mesa, tem o mesmo mandato que os vereadores, da mesma forma.
Vamos fazer o seguinte aqui, Jerry, senhores. A questão aqui no debate, nesse tipo de debate, aqui não vai sair, do nada, chega em lugar nenhum. Eu acho justa as ideias, tem ideias divergentes. Como que se resolve isso aqui? Eu acho que cabe o vereador que se sentir apresentar uma emenda. A gente pode inserir através de uma emenda. Uma emenda a gente... Como fazer emenda se não tem nada que diz sobre isso aí? Não, podemos inserir. Uma emenda para acrescentar o parágrafo terceiro.
Sugestão, até para atender a demanda que está surgindo aí.
Vamos votar isso separado. Vamos votar o horário da sessão em separado. Vamos votar isso em separado. Exatamente.
É isso. A sugestão aqui também. Pode ser adicionado um parágrafo com o segundo teor, vereador Gerri, que o vereador Jacques falou, pode ser que eventualmente a gente tenha uma situação, uma primeira-dama, um juiz, alguma pessoa que queira ser homenageado, ou que a mesa ou a casa acha que deve ser homenageado. Agora, isso será sugerido e aprovado para os demais pares.
Senhor presidente, concordo, só que deveria-se fazer então, aí voltaria lá o que era permitido, dois títulos, por exemplo.
Por exemplo, podia criar uma legislação, Jé, só uma sugestão,
para se amadurecer, do texto.
Para amadurecer a questão, poderia pensar que a mesa poderia indicar uma pessoa, essa sessão que o Lisier falou, um ou duas. Por exemplo, vamos deixar a mesa, pode indicar duas pessoas, por exemplo, a comenda. Ou uma. Por exemplo, a exceção, por exemplo. Então, vamos isso tem que ser feito através de uma votação em separado.
Eu também acho. Eu só acho que eu não vejo o porquê que a mesa tem que indicar dois. Agora,
concorda?
No caso, aí poderia ser uma comenda especial. Né?
Sim, por exemplo, na entrega da incentiva que faria no final do ano. Poderia ver, por exemplo, supondo que a primeira-dama não tivesse ainda, um exemplo, ou para o prefeito, ou o governador do estado viria aqui.
Sim.
Supondo que o senhor governador viesse à cidade, ou viesse uma personalidade. Poderíamos agraciá-lo nesse momento. Então, poderia ter uma reserva.
Tá, mas isso aí poderia ser indicado por qualquer um dos outros vereadores, não exclusivamente pela mesa.
Mas assim... Mas tem que ser incumbido... Então vamos fazer o seguinte, essa redação se mantém, e caso algum senhor vereador quiser apresentar uma emenda nesse sentido...
Eu gostaria de
apresentar
uma
emenda. Pede para fazer votar a emenda separado, da forma que...
Gostaria de votar a emenda depois.
Eu gostaria que pensassem bem em relação aos títulos... de cidadão napolino, porque tem casos que às vezes nós vamos limitar a nossa própria ação. Então, com relação às homenagens, eu concordo sim mesmo, porque é uma cerimônia com 23 vereadores, 23 homenageados, é muita coisa. Então, poderia ser acrescentado que as exceções que sejam votadas em plenário, porque aí sim poderia vir e apresentar essa emenda
porque,
nesse
vereadora,
título.
O título.
Nós temos que pensar no título.
É uma homenagem específica do vereador e eu acho que não traz nenhum custo adicional para a Câmara e eu não vejo problema do vereador dar dois, três títulos de cidade da Polina, porque é uma ação prerrogativa do vereador e eu não estou vendo problema.
Pois é.
Venceu
os meus dois, eu posso pedir para a mesa.
Isso é objeto de...
Estamos falando de outra coisa.
De algum tipo de emenda, de a redação... Coisa,
Presidente.
Concordo com os colegas também, porque pensa que não tem nada a ver, mas na hora que o público está lá, um exemplo, a minha família, só pra... por que o vereador pode apresentar três? Fica tipo discriminando a gente. Eu acho que não custa nada botar aí, acrescentando alguma coisa, que seja só um. Se essa questão da extra aí, eu quero fazer uma homenagem para a primeira dama. Eu sou o vereador, então eu dou o título para a primeira dama, problema meu. Presidente. Um exemplo, não precisa ser um a mais.
Presidente.
E a banalização das homenagens? Agora ainda tem mais gente para manejar na cidade.
Presidente, no meu caso, posso falar, senhor presidente?
Ti também.
Vamos ver o vereador Mauro, vamos ver a sugestão do vereador Mauro. Por gentileza, pessoal.
Seja antigo, eu voto a proposta, mas só porque, no meu caso, vou dizer no meu caso, que eu nunca dei um tista da dona Paulina. Digamos que a Geli, ela quer apresentar um, eu posso emprestar a minha propositura para ela, para o pastor Vilmar, ou o Vespa, eu quero saber disso.
Pode.
Não, mas é lógico. Quem vai assinar é isso que eu posso.
A cota dele.
Então, não existe nessa palavra no meu vocabulário, não existe cota, não existe cota. Cota é de faculdade. Né? Então, no meu caso, presidente, eu posso assinar e falando que é o GER.
É a sua cota. É a sua cota, o senhor tem direito, vereador.
Eu quero
ouvir
do presidente, eu não quero ver com você. Então, eu quero ouvir do presidente.
É, só para esclarecer aqui, existe uma resolução de 2009. Isso é interessante, hein? Fica autorizada a mesa diretora a conceder honrarias aos representantes dos poderes constituídos, entidades civis e religiosas, de forma ilimitada.
Minha dúvida era isso aí, minha dúvida era, tudo bem, se eu posso emprestar minha homenagem para o Marrulo e outros colegas e etc. É isso.
Mandou bem. Aí vem a coerência da mesa. Aí nós temos que buscar a coerência da mesa.
Presidente, questão de ordem.
Gente, vamos seguir.
Questão de ordem, vamos presidente. Seguir. Questão de ordem, por favor. É, essa questão foi levantada, a maneira de se resolver é apresentar ou uma lei revogando essa resolução, ou apresentar uma emenda no regimento interno. Aqui não vai chegar uma definição. Então precisa se apresentar, porque a comissão que foi reunida para alterar o regimento interno já encerrou os trabalhos, hoje está sendo apresentado aqui para discussão e votação, está correto. Agora, se quer alterar alguma coisa ou acrescentar, tem que ser apresentada emenda, tem que ser apresentado ou para revogar essa resolução, ou uma emenda dentro do regimento interno, e posteriormente será votado, porque senão a gente não vai sair daqui.
E a emenda e a medalha Henrique Santilli é a mesma coisa? Fica em duas também para cada vereador?
Henrique Santilli, uma, vereador. Hã? Como já tem?
Nessa você sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? É, 10 anos atrás, Lizia, quer ver? Quer que você preste bem atenção. Que essa medalha, ela é cunhada só numa cidade perto de Belo Horizonte. Só a única no Brasil. Ela é cunhada lá. Então, para nós abrir uma licitação, é só essa firma que ganhou. E é uma medalha que era caríssima. Então, se for para entregar para vereador, assim, 3, 4, fica caríssimo para a Câmara. Então, ela é cunhada só numa firma. O senhor vai passar por isso. Essa medalha que nós damos no final de semana, no final do ano, né? Ela não é feita em Goiás, não, em São Paulo, não. Ela é cunhada só no estado de Minas Gerais. Não sei se tem outras firmas que fazem esse tipo de coisa. Por isso que eu estou fazendo questão essa pergunta.
Luiz Faria foi feita lá. Questão de ordem.
Senhores, aqui, ó.
Bom, olha, eu concordo. Seguinte, eu acho...
Coisa, a questão do Mauro Severiano. Vereador Mauro Severiano, na última homenagem para professoras, que foi a Dulce Faria, né? Não. Nadir. O vereador Mauro me concedeu. E eu convidei a pessoa. A pessoa preparou, fez convite, levou a família para lá. Chegou na hora, o presidente não quis deixar eu entregar. Chamou a pessoa totalmente alheia à Câmara para fazer a entrega.
É por isso
a secretária
de
Educação. Então, quer dizer, eu fiquei numa situação tão, tão difícil. Hamilton, muitos vereadores
questão de
foram
hoje,
lá.
Presidente.
Então, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com esse negócio.
Por isso não, que eu estou questionando, velho.
Você está entendendo? Porque, de repente, a direção da mesa não vai deixar entregar. Questão tudo de bem, hoje, com todo respeito, é minha amiga. Mas o que a secretária Sonja tem a ver com a Câmara? Ela que entregou a medalha para a pessoa que o Mauro me deu e eu convidei a pessoa. É um negócio muito desagradável. Tem que pensar isso aí. Porque, olha, eu saí de lá, presidente. Que fique sabendo isso os vereadores. Saí de lá, tive que levar minha esposa para o hospital. Porque todas as duas pessoas que eu convidei, era amiga nossa, pessoas ligadas a nós. E o presidente fez isso comigo. Minha esposa passou mal. Foi, não foi? A minha esposa, eu tive que sair de lá e levar a minha esposa para o hospital.
Vereador, deixando claro que não é ex-presidente.
Não, presidente. Não foi, Vossa Excelência.
Deixando bem claro.
Mas eu estou falando aí de um acontecido que pode ser evitado. Então
tudo
tem
bem.
Que tomar muito cuidado com esse negócio. A Miriam não vai entregar. Ela concede para mim, então a mesa tem que entender que sou eu que vou entregar. Não é pedir um convidado ou um componente da mesa para entregar. Tem nada a ver se quem é que está compondo a mesa, não. Quem vai entregar? O vereador.
Não,
você está entendendo? É só isso.
Amigos, vamos seguir. Olha, eu acho que a situação está bem pontuada aí. O vereador, não é o presidente, hein? O vereador Lisier, ele é favorável aí à questão de valorizar cada vez mais as homenagens. Tanto é que nas últimas aí, eu concedi uma pela mesa apenas, né, para um caso desse aí que o vereador Jacques citou. Agora, por hora, nós temos aqui essa resolução que ainda está em vigor. Então eu acho o seguinte, nós devemos seguir daquela forma. Eu acho que está bastante coerente dentro do que prevê, até o objetivo, o motivo principal aqui foi da gente fazer a composição, apesar que já havia uma resolução falando dos 15 para os 23 vereadores, a composição da mesa, etc., a composição das comissões, etc. Então essa situação já estava mitigada, já estava resolvida. Eu acho que nós ficamos com essa redação ou não, né? Eu acho que é consenso aí de que a redação é boa, e ver essa outra situação, que é a liberalização ilimitada pela mesa, né? Aí nós podemos
senhor
rever essa situação posteriormente.
Tudo bem.
Presidente.
Agora o seguinte, o que precisa ficar bem claro é o seguinte. Por exemplo, eu tenho uma pessoa, e eu vou solicitar a mesa que me conceda esta uma homenagem a mais. Então, é a mesa ou é os vereadores? Se for a mesa, como está escrito aí, a mesa. Não tem nome de vereador, é a mesa. Agora eu chego para Vossa Excelência, presidente. Eu tenho uma pessoa que gostaria de homenagear, e eu posso fazer pela mesa? Aí é complicado, porque todo mundo vai querer. Quer dizer, então tem que amarrar isso aí. A mesa, Jacques, pode fazer. Mas a mesa, não a mesa conceder a mim, a Geli, né, uma medalha para ceder para alguém. Não, eu estou fazendo pela mesa.
Tudo bem, olha...
Discutindo, presidente.
Questão de ordem.
Eu concordo com o senhor. Vamos rever essa resolução?
Não, também não acho.
A subtração desse artigo que é o ideal.
Vamos ouvir o vereador Eli Rosa, que está educadamente pedindo a palavra ali já há alguns instantes.
Senhor presidente, é óbvio que a mesa é composta de vereadores. Aliás, é um dos poucos lugares que eu vejo o poder de cada um ser igual. Né? Todos nós temos poderes iguais, essa é a conversa que nós temos na eleição da mesa. No entendimento, para que isso se comprove, ou seja, na prática, comprovar o que a gente fala aqui dentro, a subtração desse artigo é a melhor coisa que existe. Obrigado, devolvo a palavra.
A subtração da resolução, o senhor quer dizer?
Falando do artigo 1º,
senhor vereador,
que autoriza a mesa diretora ilimitadamente...
O regimento...
Da resolução.
Da resolução.
O regimento interno, ele sobrepõe a qualquer resolução. Se nós colocarmos no regimento interno que a mesa não vai poder aplicar, essa resolução fica prejudicada, porque o regimento interno é a norma superior à resolução. Então... Se fizer uma emenda no regimento interno falando que a mesa não vai poder entregar a homenagem, essa resolução fica prejudicada. Porque o regimento interno ele é superior hierarquicamente do que a resolução. Ou diminuir, por exemplo, se colocar no regimento interno que a mesa vai colocar 1, 2 ou 10, essa resolução fica prejudicada. Então nós temos que preparar uma emenda, ver o que é, e para acrescentar no regimento interno. Outra coisa, tem uma exceção que a Carla me lembrou aqui, que é a situação seguinte. O vereador Paulo de Lima propõe uma comenda do Faria, Henrique Santillo, qualquer que seja uma pessoa, e por um motivo ou por outra a pessoa não vai no ano. Ela tem legitimidade para ir no outro ano ir lá receber, desde que foi aprovado no ano anterior.
Agora eu quero voltar na fala da professora Geli, que o pastor Vilmar e o Vespa voaram para outro canto. A professora Geli disse... e mencionou a questão de título de cidadão honorífico, que é uma prerrogativa que não traz custo para a Câmara e que alguns vereadores têm, gostam de homenagear ele por si só numa sessão simples aqui, e eu não vejo problema, ali está constando que é um. A vereadora Geli quis falar, foi isso correto, vereadora? Por gentileza, dê a sua opinião. Não,
eu preocupo com relação às homenagens a Dulce, a Nadir, as comendas. Eu concordo que tem um número restrito, mesmo porque as homenagens ficam muito longas e cansativas. Agora, quanto ao título de cidadania, é um só por vereador. É dois por vereador. Então, às vezes, já são dois. Às vezes, o vereador, alguém pede, e ele já cumpriu os seus dois, aí eu não vejo por que o impedimento da mesa ceder ou entrar pela mesa, porque não tem custo. É apenas uma homenagem simples e apenas de um vereador. Então, eu não vejo situação. E estou com outra preocupação também que gostaria de colocar, senhor presidente. É porque foi falado que as colocações seriam feitas no final. E eu estou com algumas colocações que já passaram e que eu não fiz. E que deixei para fazê-las no final. E nós estamos discutindo, então nós temos que definir. Vamos discutir artigo a artigo ou se nós vamos retomar para as discussões anteriores. Muito obrigado.
Gente, então aqui, ó. Vamos passar aqui. Isso aqui vai ter alguma emenda de algum vereador. Vamos. A próxima alteração aqui no... No artigo...
Ô, presidente, eu gostaria de fazer uma colocação aí.
Aqui no artigo 97, antigo, está só colocando, exceto exposto no artigo 100, porque todo vereador pode fazer projeto de resolução, exceto no caso do 100, que é essa questão, competência exclusiva da mesa, iniciativa dos projetos que criem e alterem cargos de pessoal da Câmara. Então, isso, só a mesa pode fazer esse tipo de projeto. É o seguinte, vereador... No atual artigo, acho que 96, o atual 96, ele já proíbe o vereador de fazer um projeto criando um cargo. Por exemplo, o vereador criando um cargo de assessor de imprensa para os gabinetes. O vereador não pode fazer esse projeto, só a mesa pode fazer esse projeto. Então só colocando isso no regimento, porque estamos discutindo, senhor vereador, o artigo... E o atual 97, o antigo 97. No antigo 97, fala o parágrafo 2º. O atual, o que está valendo hoje, 97, parágrafo 2º. A iniciativa dos projetos de resolução poderá ser da mesa, das comissões e dos vereadores. Colocamos uma vírgula, exceto o disposto no artigo 100, que é questão de criação de cargo e fixação de salários.
É.
Também não pode.
Hã?
Não.
Mas isso aí é competência de quem?
Da mesa.
Da mesa.
Só da mesa pode propor um projeto.
Você pode vir pro plenário.
Oi?
Vem pro plenário.
Vem pro plenário votar.
É a apresentação do projeto que é feito pela mesa, mas a votação é em plenária.
Deixa eu fazer uma colocação aqui, por gentileza, vice-presidente. Sobre a colocação do vereador Mauro Severiano, de fazer a sessão, a transformação do título para outra pessoa, eu acho que isso tem que ser feito através de emenda, porque não está escrito aí. Não que eu seja contra, mas tem que estar através de emenda. Não, mas eu digo que tem que estar escrito. Não, mas tem que estar escrito. Eu acho que tem que... É só fazer emenda.
Vamos preparar uma emenda nesse sentido.
Muito bem, Pedrinho. Eu concordo com o senhor.
Assim que terminar o trabalho de leitura aqui, eu comprometo de redigir essa emenda e apresentar a Vossa Excelência. O antigo artigo 98 do regimento, em seu parágrafo 1º, a linha C, artigo, que é o atual 102, artigo 98, no parágrafo 1º, a linha C, há uma divergência entre o regimento interno e a lei orgânica do município, em relação à concessão de licença ao senhor prefeito. Então, o que acontece? eu falava o seguinte... A concessão de licença ao prefeito para ausentar-se do país por qualquer prazo ou do município mais de 15 dias. Na lei orgânica fala que o prefeito só precisa pedir autorização da Câmara para ausentar-se do município mais de 15 dias. Então não podemos, no regimento interno, criar condição, por exemplo, se o prefeito quiser ir na Argentina ou no Paraguai e ter que pedir, mesmo que seja por um dia só, tem que pedir autorização da Câmara. Porque a lei orgânica diz apenas por mais de 15 dias. Então não podemos ferir a lei orgânica, estamos apenas que adaptando o nosso regimento à lei orgânica.
Essa aí foi só uma solicitação pontual, já quase que de última hora.
Senhor. Nesse caso, manteve-se o mesmo texto.
Não. Mudou o texto. A gente adequou o texto à lei orgânica. Se o prefeito sair da cidade por mais 15 dias, tem que pedir autorização. Por exemplo, vai para a Europa fazer uma missão para cada empresa. Se for mais 15 dias, tem que pedir autorização para a Câmara. Menos não. Vamos lá. O próximo da tramitação dos projetos. O antigo 99.
99 no antigo aí.
99, parágrafo 1º. Peço, leia, por favor, dizer, senhor presidente. Parágrafo 1º, 99.
O anterior. Os projetos serão apreciados em primeiro lugar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação quanto ao aspecto legal e constitucional. E em último, pela Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, quando for o caso.
A gente só melhorou a redação, falando aqui, ó, quando for o caso, nas comissões específicas de mérito e, em último, pela Comissão de Finanças e Economia. Então, só colocou o que já acontece, que geralmente o projeto sai da CCJ, vai para a Comissão de Mérito, para Desporto, Direitos Humanos, Desenvolvimento Econômico e depois para Finanças. Só colocando o parágrafo 3º, não me recordo o que é alteração.
No transcorrer das discussões, será admitida a apresentação de substitutivos e emenda, desde que subscrito, no mínimo, por 1/3 dos membros da Câmara.
Ah, tá. Isso aqui é uma inovação que estamos trazendo aqui, que é o seguinte. Falando aqui, no transcorrer das discussões, nas comissões, será admitida a apresentação de substitutivos e emendas por qualquer vereador. Caso apresentado no plenário, deverá ser subscrito por no mínimo 1/3 dos vereadores. Porque tinha uma questão de substitutivo que pode ser feito por qualquer vereador nas comissões. E não precisa ser subscrito por 1/3 da Câmara, como eu previ antigamente. Aqui, ó, o artigo 107, que é o antigo 103... Aqui, ó. Isso aqui é a redução do tempo da discussão do projeto em primeira discussão. Na verdade, desde o presidente Luiz Lacerda, já se vem aplicando isso de forma improvisada, digamos assim. Que a discussão em primeiro turno de votação, ela é feita em 5 minutos. O Lacerda orientou para o nosso pastor Valdir que cronometrasse 5 minutos e desde da segunda legislatura passada, perdão, do presidente Luiz Lacerda, vem se aplicando isso aqui de forma informal. E estamos apenas consolidando o regimento.
Deixa eu fazer não, um não, questionamento não,
não. Ederson, esse é o 103, antigo 103. O antigo 103 previa que era 10 minutos com a parte. Então, baixamos para 5 minutos com a parte, como vai sendo aplicado. Mas a parte tem que ser breve. Hoje é assim. Boa vez. Aqui, ó. Aqui é o... Aqui é o seguinte. O 106, parágrafo 2º, ele tinha a seguinte redação. Se o projeto original for aprovado sem emendas, figurará na pauta da ordem do dia da sessão ordinária subsequente. Não sei o que mudou aqui, na verdade. 106, parágrafo 2º, vereador Wallace.
Posso fazer uma pergunta aí, senhor?
Sem alteração, né? Essas alterações aqui estão só de remissão, porque mudou o número dos artigos. Estou só corrigindo o que foi a remissão. Artigo 119, estou vendo o que foi alterado aqui. 119. Aqui foi só, mudou a ordem do texto, mas no antigo texto tinha o seguinte: o projeto de veto, após sua leitura em plenário, será despachado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para, sobre o mesmo, emitir parecer. Aí foi até só o português, professor Angelino.
Presidente, mexeram no... Né, se a gente pedir um visto de um projeto em plenário, só tem 24 horas. Mexeram nesse item aí ou não?
Não, senhor.
Tá, como está? Por que não prorroga isso? Porque nós temos na comissão 8 dias. Aqui podia dar mais um pouco, um prazo a mais para a gente estudar.
Marão, atendendo o que foi combinado no início e particularmente pedido da professora Geli, vamos discutir, vamos ler. Se tiver alguma dúvida de entendimento apenas, vamos se esclarecer. Se não havendo, vamos discutir no final outra da coisa, apresentação.
E a autonomia da Câmara, dá nome de logrador público, que é só a carga do prefeito. Está mexendo nisso aí também?
Esse já estava mexido, né? Já mexendo nele.
O vereador tem legitimidade à Câmara agora?
Sim, já está na lei orgânica.
Outra alteração que também é relativa a tempo é no atual 120, parágrafo 3º. Nós estamos colocando aqui para discutir o veto, será 5 minutos com a partes. Da mesma forma do projeto, primeira votação. Antigamente era 10 minutos, mas já vem sendo aplicado 5 desde o Luiz Lacerda. Atual 120, novo 124. Atual 120, novo 124 é o de discussão. Peço a colaboração, dizer, leu o atual 120, quinto.
120, parágrafo 5º. Não ocorrendo a condição prevista no parágrafo anterior, será possível a votação em separado de cada uma das disposições autônomas atingidas pelo veto, desde que o requeira 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara, com votação pelo plenário, não se admitindo para esse requerimento discussão, encaminhamento de votação ou declaração de voto.
Não teve alteração, não, senhor presidente. Tem não. Aqui, 123. Aqui é o atual 123, parágrafo 2º. Atual. Parágrafo, artigo 123, aqui, ó, artigo 123, parágrafo 2º. Está alterando a redação dele aqui sobre o recurso, a possibilidade de fazer recurso contra algum ato do presidente da Câmara, do presidente da comissão, que a gente considerar injusto. O recurso, antigamente era assim: após lido em plenário, o recurso será enviado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para emissão de parecer contra ou a favor do mesmo. A gente está colocando aqui que o recurso será incluído na pauta da primeira sessão ordinária após sua leitura, que não vai passar pela CCJ, o recurso será analisado direto pelo plenário. O parágrafo 4º, a gente está alterando ele também.
Senhor presidente.
Senhor.
Como é que ficou os requerimentos? Por que não volta o tempo antigo? Lê no mesmo dia, aprovado no mesmo dia, que é muito moroso. Por que ele tem que ser analisado? Requerimento não é lei.
Na verdade, aqui, vereador Mauro.
Lê e já aprovado.
Vai ser falar disso.
Entendimento.
Nos próximos artigos eu vou falar disso aqui, vereador. No próximo artigo eu vou falar disso aqui.
Pois é.
Vamos por assunto, senão. O parágrafo 4º antigo aqui, ó. Vou ler para a gente, Lise, ver se tem alguma diferença. 123, parágrafo 4º.
Aprovado, é esse? Aprovado isso. O recurso, o presidente deverá observar e cumprir fielmente a decisão soberana do plenário, sob pena de sujeitar-se a processo de destituição.
Esse aqui tem um... Nós estamos analisando agora o 123, artigo 123 do regimento antigo, o atual regimento, o atual artigo 127. Miriam. A gente aqui tem uma... A gente, na verdade, fez uma análise desse artigo em 2013, então há muitas coisas que a gente discutiu em 2013 e hoje a memória não está... Aqui, ó, até peço a colaboração dos... Aqui, ó. Artigo 123. Isso. Na verdade, presidente, é, a questão do recurso aqui está se mantendo, eu acho que está tendo uma dúvida aqui, tá, eu confesso que foi 2013 essa análise aqui, e aqui fala no parágrafo terceiro que após lida em plenário, o recurso será enviado para a Comissão de Constituição, Justiça da Ação, para emissor de parecer contra ou a favor do mesmo. Então eu acho que isso aqui foi colocado de forma inoportuna aqui, esse parágrafo segundo. Porque, não, porque assim, o atual parágrafo segundo... O atual parágrafo segundo. Não, mas se o senhor lê, Jacques, o antigo parágrafo segundo é o atual parágrafo terceiro. Sim, exatamente. Então aqui, eu acho que isso aqui está. Aqui, ó. Na verdade, a alteração da ordem do dia subsequente é aqui, vereador. Aqui, ó, no parágrafo quarto, está colocando assim, ó. Apresentado a parecer, acolhendo ou rejeitando o recurso, será o mesmo submetido à única discussão e votação na ordem do dia da primeira sessão ordinária subsequente. Ok? É,
aquele segundo se incluiu, fica excluído.
É. Acho que foi isso que foi a correção, na verdade. É, salvou a pátria de ali, porque... A correção foi nesse sentido.
Verdade. Muito bem.
Quarto. Corrigindo aqui já. Pra... Aqui, ó. Aqui nós estamos agora no artigo 125, que fala dos requerimentos, vereador Mauro. Depois eu vou corrigir toda essa numeração. Aqui é o seguinte, fala que os requerimentos solicitem obras e serviços públicos serão votados preferencialmente em bloco, salvo solicitação de destaque realizada por qualquer vereador. Como é feito atualmente, os requerimentos solicitem obras e serviços públicos votados em bloco. Só, por exemplo, se algum vereador for contra ou quiser votar em separado algum requerimento, por requerimento verbal formulado à mesa, ele será retirado daquele bloco e votado em separado.
Verbal ou
não? Verbal, cara. Aí se requerimento eu não concordo, não, quero que vote separado. Né? Facilitar.
E votar em requerimento em bloco?
Como é feito hoje, vereador Mauro.
Ah.
Não, vai ser lido um por um. Aí depois, por exemplo, todos os requerimentos estão em discussão. Aí o senhor vai falar assim, ó, esse requerimento aí eu quero que vote separado, você não concorda com ele, não. Porque geralmente, quando se pede obra e serviço público, são todos consensuais. Se tiver algum que há alguma discordância, a gente pede o destaque dele para a gente poder votar ele separado. Como houve, por exemplo, um requerimento do Pereira para interditar Brasil para fazer pista de caminhada, que foi pedido aqui o destaque dele recentemente.
É, mas se um requerimento for polêmico, vamos citar o caso desse requerimento do vereador Pereira. E se a gente... não tiver de antena ligada e ele passar, e a gente é contra. Isso que é o problema, viu, vereador? Acho que requerimento é uma coisa séria, não é lei. Talvez, não tem nenhum maluco aqui, mas vamos citar um maluco e faz um requerimento muito doido aí.
Mas não é possível que os 23 vereadores passar em branco, né?
Não, mas se o vereador não estiver no plenário? Esse negócio de bloco, vereador, jogar tudo no pacotão, É, o plenário tem que analisar requerimento.
Aqui, ó. O artigo 127 previa a discussão de requerimento por 5 minutos. Estamos colocando 3 minutos para discussão de requerimentos, abaixando todos os tempos. Ok? Artigo 127, reduzindo de 5 para 3 minutos a discussão de requerimentos.
Quando ele passa ali, isso aí são por questões óbvias. Nós tínhamos, contávamos com 15 vereadores, hoje são 23. Então, as discussões podem ficar, se prolongar. Nós temos tido, frequentemente, nós temos tido aqui vereador reclamando de ter tido a palavra cerceada. Então, isso aí é para dar mais agilidade. Né? Obviamente, os vereadores vão ter que caprichar um pouco mais no conteúdo para que sejam mais objetivos.
Aqui é outra alteração, que é o artigo 129, parágrafo 3º, que fala o seguinte: antigamente, o requerimento era lido na sessão, inclusive hoje são endereçados ao plenário, o vereador Ederson, de posse deles, apenas informa que serão encaminhados à diretoria legislativa. E agora vou mudar o seguinte: protocolou, vai direto para a diretoria legislativa, vai averiguar se tem duplicidade ou não, e já vem para a sessão. Por exemplo, se o vereador protocolar o requerimento na quinta ou na sexta-feira, vai ter tempo hábil para ser votado na própria segunda. Hoje, se protocolar na quinta-feira, ele vai vir em segunda para ser lido e talvez ser votado na terça. Agora não. Protocolou, já vai direto para a diretoria legislativa fazer a análise da duplicidade, se há ou não duplicidade, e se ela está preenchida da forma regimental. Estando, já manda direto para o plenário para ser votado. Eventualmente pode ocorrer que um requerimento protocolado durante a manhã pode ser votado à tarde, caso já dê tempo de diretoria fazer a verificação de praxe.
Não, eu quero... Vereador Hamilton, Vossa Excelência coloca na pauta para destacar essa alteração para votação, porque eu particularmente sou contra. Acho que tem que ser lido aqui, depois encaminhado, que você vai se inteirar de tudo que está sendo tramitando. Porque a mesa se inteira e o vereador que está aqui só é pego de surpresa na hora da votação. E eu prefiro que seja lido, encaminhado e depois retorne para a votação. Destaco ele para votar.
O requerimento de destaque, Jean. Assim, a gente está fazendo, como foi feita a questão do horário da sessão, subscrito por 8 vereadores.
Então vou tentar aqui, então.
E quem protocolar um requerimento e tem duplicidade, o mesmo teor, é o que agendou primeiro, né?
Senhora?
É que é o que tem prioridade, né?
Qual você está falando, Miriam? Ah, tá. É que não corrigiu. Não, mira.
Ainda bem que eu fiz minhas homenagens.
132 é
escrito.
Ainda bem que eu fiz as minhas. Ah, tá. Certinho, certinho. Seguindo aqui, senhoras e senhoras. O antigo inciso 130, que falava sobre requerimentos verbais. A gente consolidou, por exemplo, quando a retirada de requerimento ainda não submetida ao plenário, a retirada pelo autor de requerimento. Por exemplo, o vereador está na discussão de um requerimento e ele quer retirá-lo da tramitação. Se for requerimento, basta de forma verbal solicitar ao senhor presidente retirar desse requerimento. Antigamente, não havia essa previsão no regimento.
Outra coisa, não sei se vocês já discutiram aí. Nós estamos aqui para discutir. Se não der, amanhã nós vamos acabar esse trem. Se eu tenho um projeto aqui, ele está na pauta, senhor presidente.
Aqui no 135, no antigo 131, está mudando só, senhor?
Se eu tenho um projeto que está aqui na pauta e eu tenho que sair do plenário urgentemente, problema de óbito, sei lá, qualquer coisa. E o projeto, eu acho que é da casa, já não é da minha autoria mais. Ele, eu acho que tem que dar continuidade para ser votado, não precisa da minha presença. Vocês estão vendo
na realidade, essa disposição está mantida. Porque, às vezes, se o senhor não estiver no plenário, o senhor não vai ter a oportunidade de defender o seu projeto. E, às vezes, o projeto pode, e nem de votar nele. Então, pode acontecer o seu projeto ser rejeitado sem a sua presença, que pode causar uma revolta grande, porque...
Eu sei, e o plenário... Como é que fica? Ele vai para discussão, se é minha presença.
Sem, não discute. Vai para a próxima sessão.
Na pauta da sessão. Próxima sessão.
Outra sessão.
Transfere para a próxima sessão. Está mantido.
O autor da matéria estiver presente, então.
Exatamente.
Outra sessão.
Artigo 131, parágrafo 1º.
O senhor lê para a gente? 131, parágrafo 1º, no regimento antigo. Antigo não, o atual, né? Antes de alterar. Os requerimentos previstos nesse artigo poderão ser formulados em qualquer momento da sessão e de pronto deliberados pelo presidente.
Só mudou a palavra de pronto para imediatamente, por sugestão da nossa professora. Okay. 132, parágrafo 2º, vereador Wesley, por favor.
132, parágrafo 2º. Após serem lidos no pequeno expediente, os requerimentos constantes deste artigo serão encaminhados à diretoria legislativa, que os distribuirá à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para receberem pareceres, quando for o caso, e os incluirão na ordem do dia da sessão subsequente para apreciação.
Jean, aqui está falando que, tirando a expressão após serem lidos, e no começo...
Ah, 139 do atual. As proposições poderão ser retiradas mediante requerimento de seus autores ao presidente, se ainda não se encontrarem sob deliberação do plenário, ou com anuência deste, caso contrário.
Na verdade, a novidade aqui, para retirar um projeto, tem que ser por escrito, tem que ter um requerimento por escrito para retirar o projeto. Por exemplo, o vereador propõe um projeto e por um motivo ou por outro desiste dele, tem que fazer por escrito, como é feito hoje, porque isso era meio confuso. Um pedia verbal, outro pedia escrito, por diversas vezes, o nosso querido Roberto saiu correndo ali para fazer um requerimento de retirar de projeto, e outras vezes não fazia, então estamos colocando a prova por escrito para ficar bem explicado. Outra questão aqui, ó, que os requerimentos retirados de proposições deverão ser lidos no pequeno expediente, caso não sejam realizados na sessão. Por exemplo, hoje de manhã estava na comissão e teve um projeto de um vereador que ele disse que ele desistiu do projeto. Simplesmente o projeto foi devolvido a ele. Então isso causa, às vezes, um problema de o plenário, os vereadores, não saberem daquela notícia. Pensa, aquele projeto está tramitando, o trem some.
Pergunta aí.
Então, por exemplo, se o projeto não estiver no plenário, estiver nas comissões, tem que fazer um requerimento pedindo a retirada e esse requerimento ser lido aqui no plenário para que os demais senhores vereadores saibam, olha, a professora Geli desistiu daquele projeto, a Dinamela desistiu daquele projeto. Porque, às vezes, o projeto, eles, como diz o Mauro, deixa ser do vereador e passa a discussão da Câmara, dos vereadores, da imprensa,
vou fazer uma pergunta.
Para a gente saber se posicionar nesse sentido.
Oh, eu gostaria de questionar aí, e a CCJ, eu passei pela CCJ 3 vezes, e eu não estou na CCJ mais. E eu acho que a CCJ tem homens e mulheres capacitadas para ele. Eu gostaria que quando o projeto fosse inconstitucional lá, não vinha para o plenário, para quê? Já morreu lá. Bom, isso é um pensamento meu. O plenário é soberano. Mas se já morreu lá, o voto lá dos 7 cidadãos ou das cidadãs que estão na CCJ, vim para o plenário para discutir, isso é um pensamento meu, vocês podem discordar, isso eu estou falando por mim. Só que todos nós aqui temos direito igual. Isso é um pensamento meu. Se a CCJ tem autonomia para isso, gente, morreu lá. Vim para o plenário para discutir uma coisa que talvez não vai passar e o prefeito não vai sancionar, isso é uma avaliação que eu faço. Né?
É verdade.
Agora tudo Pedro bem.
Edson, agora, de leitura, com vocês, 141,
meu voto
primeiro.
Pode ser batido, mas eu estou discutindo plenário, eu quero o que vocês acham.
141, parágrafo primeiro.
Artigo 141, parágrafo 1º do regimento ainda atual.
qualquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara na parte do recinto reservado ao público, sendo garantido o direito de manifestar-se através de aplauso em apoio ou desaprovação.
Aqui é só através pelo por meio. Aqui eu não lembrava o que, que era a alteração, então. Eu tinha que. O 142 também. É só o por meio também. Tirou através e colocou o por meio.
A palavra através virou por meio.
O 146 é questão do horário da sessão. Ao requerimento de destaque, não vou nem comentar sobre ele, que será votado em separado. O atual 146.
Presidente, por que, que eu questionei isso? No Senado é assim. Todas as câmaras. Na Câmara Federal é assim. Para que vir aqui se o trem já morreu lá? Bom, eu penso. Isso é um pensamento meu. Mas o meu voto é batido, tem mais 20.
Aqui nós estamos inserindo.
Perdão, não estou inserindo, não.
Não, 146, parágrafo 3º.
146, parágrafo 3º. O antigo, 146, o atual?
O atual, 146, 3º.
Artigo 146, parágrafo 3º. As sessões terão duração de 3 horas, podendo ser prorrogadas por tempo indeterminado, a requerimento verbal por qualquer vereador e aprovado pela maioria dos membros da Câmara, sem discussão ou encaminhamento de voto.
Aqui, na verdade,
só uma observação aí.
De indeterminado para determinado. O vereador é de solicita a prorrogação da sessão por 30 minutos, por 20 minutos.
Só uma observação. Ali, para a maioria dos membros da Câmara, não teria que ter a palavra presente ali, não?
Não é.
Da Câmara,
as sessões.
Presente, não. Porque senão vai ser 23, né? Teria que ter a palavra presente ali. Senão seria 23, né?
Tá certo.
Não é?
Ele quer acrescentar a maioria dos presentes ali, Amitim. Eu acho que é pertinente, sim.
Não entendi o que alterou.
Vereador, as alterações... Os requerimentos para alteração têm que ser feitos através de requerimento subscrito por 8 vereadores. Esta regra já existe, não foi colocada, aliás, já existe.
Mas ali para.
Está errado?
Não, ali tem que ser sobre 23.
Tudo bem, parabéns, vereador. O senhor fez uma colocação correta. Parabéns. Só que nós temos que fazer o requerimento para mudar. Entendeu?
É na verdade que não tem modificação nenhuma aqui.
O quórum são 8 vereadores. Ali ele está solicitando 12 vereadores.
Tá, vamos. Não, eu estou anotando aqui, 150 terceiro. Estou para deixar. Não, eu não vou fazer isso que eu. Está correto. Não vou fazer. Está anotado aqui, Pedrinho. Tá. Agora aqui, ó, seguindo aqui no 146, estou fazendo uma série de alterações aqui, que eu vou explicá-la aqui para depois a gente poder deliberar. É o seguinte, comumente nós recebemos autoridades aqui na Câmara. Então, na realidade, vereador, isso aqui está em outro parágrafo, está lá na frente, está no... Isso aqui está... Que hoje é previsto, deixa eu ver aqui, quer ver? Aqui, ó. Na verdade, isso aqui é o atual 154, parágrafo 3º. Por favor, Wesley, leva o 154, parágrafo 3º.
Artigo 154, parágrafo 3º. O vereador. Chamado a falar no grande expediente, poderá, não, se assim...
Esse? Me perdoa, não é esse não. Qual que é o artigo aí, Miriam? Tá, não, peraí, eu li errado, me perdoa. Não, esse aqui é como vai ficar agora. Quero ler o antigo para ver o que tá, pra explicar o que está mudando.
É.
Mas tinha o Augusto, não tinha não?
Tá.
Não, mas tinha essa exposição em outro artigo aqui já.
Desculpa a nossa fala aí, mas que é o seguinte, isso aqui foi uma coisa das mais discutidas na comissão, foi muito discutido. Aqui é o seguinte, estamos limitando por autoridades, aqui ó, durante a sessão ordinária, mediante convite de qualquer vereador ou da mesa, previamente agendado, poderá receber autoridades para realizar relevantes comunicações de interesse do município. No atual regimento, tem a expressão autoridades e personalidades ilustres. A ideia da comissão era restringir essas interrupções da sessão no grande expediente apenas para autoridades. O conceito de autoridade, tirando, por exemplo, as personalidades, a saber, ONGs. Então,
ONGs, entidades, né, entidades classistas e afins.
Muito bem, presidente, gostei, mas só porque... Presidente, nós temos um erro aqui. O cidadão vem discutir conosco, igual... Eu, antes de eu chegar aqui, eu cheguei atrasado, estava no comando da Polícia Militar. Ele vai vir discutir conosco, digamos, semana que vem. Ele fala 15 minutos. Eu quero perguntar alguma coisa, eu não posso. Está cortando o direito da palavra do vereador. Eu acho que ele vem discutir, ele tem que ser interrompido, ou depois do pronunciamento, nós temos que questionar. É isso que não dá. Ele vem, fala, e nós não podemos falar nada? Tem que ver esse item aí.
Ô, vereador, essa questão aí já é uma prerrogativa do presidente. E a minha decisão é a seguinte, sempre que nós trouxermos, obviamente, com o consenso da maioria, a personalidade aqui, nós vamos proporcionar mais tempo para esse tipo de atividade. Vamos usar uma parte maior do grande expediente ou todo o grande expediente, se isso for conveniente para a questão em pauta.
Meu líder.
Ou seja, se o assunto for interessante... Nós vamos usar todo o grande expediente.
Esse é o seu entendimento.
Não, isso está no regimento.
Tudo bem, mas é por isso que eu gostaria que mudasse isso aí. Se vem uma autoridade, e não, é uma autoridade importante, nós podemos perder aí 40, 50 minutos para interrogar ele também. Ué, por que não? Em vez de ficar lendo requerimento. Hã?
Isso já está no regimento, Maurão. É só aplicar o regimento de
acordo. E se você não der a palavra para o vereador? Isso é o entendimento. O que eu entendi é isso.
A questão é a seguinte.
Pastor, o vereador está fazendo a colocação.
A questão é a seguinte, deixa eu só colocar aqui. O grande expediente, normalmente, esses convites são feitos no grande expediente que tem o prazo aí de 60 minutos. É prerrogativa do presidente estender a sessão ou estender a palavra pelo tempo que achar conveniente. E os inscritos, eventuais inscritos do grande expediente, serão transferidos para a próxima sessão ordinária. Isso é a prerrogativa do presidente, que nós vamos usar a partir de agora. É até bom a gente falar sobre isso aqui. Seria falado em outra ocasião.
Vamos falar disso.
Não, e a questão não é essa. O vereador...
É isso.
Peraí,
tem que transformar em lei, não a sua batuta aí falar eu não vou fazer.
Senhores.
E sim, outro presidente.
Isso está previsto aqui no regimento. Está previsto aqui, ó. Deixa eu explicar isso aqui, agora eu achei o artigo aqui. Só para todos acompanharem, senhores. Aqui, ó. No atual. Mauro, aqui, ó. No atual artigo 169. Atual 169. Inciso 2º. Fala aqui, ó. Para recepcionar autoridades e visitantes ilustres, a sessão poderá ser suspensa. E tem ainda aqui no parágrafo 4º, o presidente poderá de ofício conceder a palavra às autoridades e visitantes ilustres recepcionadas na forma do artigo do inciso 2º. Nós estamos tirando a palavra visitantes ilustres, deixando só autoridades. E estou colocando aqui também, ali no parágrafo 8, ali, ó. Aqui, ó. No caso do previsto no parágrafo anterior, é facultado ao vereador que realizar o convite uma saudação de até 5 minutos e ao convidado um pronunciamento de até 15 minutos, sem apartes, antes dos oradores inscritos no pequeno expediente.
Quando é descer da tribuna? Não pode ser questionado?
Não, senhor. Aí, o que é a ideia aqui? E outra coisa, antes dos oradores inscritos no pequeno expediente, o que é a ideia? Iniciou a sessão, abriu a sessão, leu o texto bíblico, leu a ata, leu os projetos e as comunicações, para a sessão e recebe o visitante. Para dar a melhor dinâmica. Por quê? Não raro, chega um visitante aqui, fica uma hora sentado ali, escutando leitura de projeto, leitura de requerimento, 4 oradores no pequeno expediente, às vezes uma descortesia. Já teve um caso aqui que o senhor bispo chegou aqui 2:30, ficou até 4 horas sentado na galeria.
Mas o vereador, a ideia é o seguinte. Ele está falando de outra coisa, gente. Ele está falando.
A questão é o seguinte: está aqui, sem a parte. Momento nenhum.
Só um minutinho, eu acho que a Vossa Excelência não entendeu. Se vem uma pessoa discutir com nós problemas na cidade, está aí na tribuna, tem uns 15 minutos. Então, eu gostaria que nenhum vereador falasse na tribuna neste dia. E nós ia sabatinar ele, como é que está a base aérea, o comando da base, ou o EGC ambiental. Vamos discutir. O Leonardo esteve aqui, eu queria conversar com ele, parabenizar. Agora, o presidente me deu essa palavra. E se chegar um presidente maluco aí que não for com a minha cara, fazer beijinho para mim, falar, esse cara é chato.
Essa é questão.
Isso, você não está entendendo o que eu estou
falando. De acordo com o regimento, essa questão de discutir.
Isso aí não pode ter legitimidade só do presidente, não.
Não, aqui está com o presidente, não pode entrar essa prerrogativa. Está
descobrindo a lei.
O presidente não terá essa prerrogativa. De acordo com o regimento... Espera aí, deixa eu explicar para o senhor. Essa questão, discutir com a GC Ambiental, com a base aérea, com a PAE, com qualquer entidade que seja, está a previsão de realização de sessões especiais, sessões solenes, audiências públicas. Essa questão de parar a sessão ordinária, para como houve, por exemplo, que foi relevantíssimo, questão do Hospital Espírito de Psiquiatria, nós ficamos aqui a sessão toda discutindo o senhor Calbi, como houve em outras oportunidades, seria um espaço na sessão especial, não na sessão ordinária. A sessão ordinária seria apenas para receber um deputado, um prefeito, um secretário, para discutir como houve o procurador aqui,
mas,
por exemplo.
Mas ele está falando de autoridade. Ele tá falando, você está falando de personalidade. Ele está falando de autoridade.
Há uma previsão no regimento... Na verdade, aqui é o seguinte. Se não
fizer isso, depois eu vou chamar ele numa sessão especial só pra... E não é isso. Na verdade, ele vem aqui e fala um monte de besteira. Às vezes o vereador tem que ficar calado, é isso que ele está falando.
Mais adiante aqui, Vilmar, tem a possibilidade, estamos criando uma questão aqui que é o seguinte. É a possibilidade de uma sessão para discussão com o secretário. Você convocar o secretário aqui na Câmara, convidar o secretário para vir discutir um problema. Como eu ouvo aqui com o secretário de Obras e com a secretária de Educação, se não me engano, ano passado.
Secretário. Eles ficam falando em 15 minutos, nós temos que concordar tudo que ele falou.
Secretário.
Na verdade, tem que diferenciar.
Podia usar o microfone, vereador? Vereador, você podia usar o microfone?
O seguinte, o que o Mauro está dizendo é o seguinte. Por exemplo, o Jackson Charles convida o secretário de obras para vir falar aqui na tribuna. E aí o seguinte, nós não podemos questionar naquele momento. Aí depois, então, nós vamos ter que chamar ele aqui só para ser questionado? Eu acho que tem que ter alguma coisa aí. Ou não chama
para
ele vir falar, simplesmente falar e ir embora, ou chama ele numa sessão especial. Ou aí então, sim.
Nesse caso aí, se é que eu entendi, Mauro? Mauro.
Ninguém Mauro, vai ser Mauro, deselegante Mauro, com o convidado.
Mauro.
Mas eu quero, igual o pastor Vilmar colocou, chama uma pessoa ilustre aí, uma autoridade, civil ou militar. Ele fala, vai embora. Eu não posso ser questionado. Não, então essa lei vocês estão fazendo é para vocês, não para mim. Eu sou contra isso aí. Vocês estão fazendo lei estava, só para minha dúzia de vereador.
Estava com a palavra aqui. Estava com a
lei,
palavra.
Me dá lei estruxa,
lei da palavra aí. Olha, me tomaram a palavra aqui sem eu pontuar.
Quando? Ô, senhor presidente, só um item, ô, pastor Vilmar, ô, Pedrinho, uma coisa você entende muito. Eu...
Ô, garante muito. Minha fala isso.
Graças a Deus, eu estudei para isso. Sobre previdência social. Lá naquela faculdade ali, onde você estudou lá na BR. Uai, eu fui lá com autoridade. Do Legislativo, Hamilton. E eu desci da tribuna, já. Aí fui para a mesa e foi me questionando e eu respondendo. É igual aqui, gente. Se uma autoridade vem aqui, ele fala, abrobrinha ou fala a coisa certa. Nós aqui, 23 edinho, não pode perguntar nada a ele. Aí, meu amigo, você está fazendo lei só para minha dúzia. Isso aí...
Eu direito da palavra.
Vou discutir.
Palavra aí, senhor presidente.
Não deixar para perguntar nada para ele.
Matéria aqui. Aqui, ó.
Ô, Mauro.
Espera aí. Estou
fazendo só para minha dúzia.
Mais adiante.
Vamos terminar a leitura do regimento. Vamos terminar a leitura do regimento.
Mais adiante, resolve essa questão que é a preocupação do Vilmar. É que a gente não tinha chegado lá ainda. Tem aqui no artigo 217, que é o atual 214, que ó, poderá também o secretário ou diretor municipal comparecer à Câmara, a convite ou espontaneamente, para prestar esclarecimentos após entendimentos com o presidente, que marcará dia e hora para recebê-lo. Nesse caso, cada vereador fala 3 minutos. Aqui, ó, após o pronunciamento inicial da autoridade, poderão falar os vereadores por até 3 minutos cada, para formular as perguntas. Será reservado o tempo previsto para o grande expediente todo, 1 hora, para... Vai estar prevista a preocupação do senhor, Vilmar. Uma questão é uma visita de uma pessoa.
Agora existe aqui, Mauro. Existe aqui o seguinte: o bispo, por exemplo, tem vindo aqui todo ano, pelo menos uma vez por ano, tem vindo aqui. Não cabe a nós estar questionando, interpelando o bispo. Agora, quando é um secretário, nada mais do que justo a gente discutir algumas questões que ele vai apresentar. Então, está aí definido as questões de prazos para isso, a oportunidade do vereador interpelá-lo e questionar as coisas que achar pertinente.
De acordo com o regimento, só poder questionar secretário ou diretor de órgão municipal. Essa é a proposta. Bispo, pastor, presidente dos pastores,
juiz
de direito, vai chegar aqui, falar alguma coisa e vai embora. Não podemos questioná-los.
Ah, eu não posso falar?
Pra bispo,
só o que está acontecendo no fórum, porque é moroso lá os processos.
Durante, se for a sessão especial ou sessão...
Ele vem na minha casa e eu não posso, ser deselegante para ele não, Milton. Questão, eu quero questionar se vai abrir mais...
Mais uma vez, vamos terminar a leitura, porque uma pergunta que foi feita... Só um minuto, vereador. Tudo bem, se for necessário, vamos ficar. Mas uma questão que o vereador pastor Vilmar estava questionando já está resolvida.
Não está, não.
Questão de ordem, vereador Ger. Qual artigo aí, Ger?
Não. Pastor, não. Mas comandante da Polícia Militar tem. Autoridade estadual também tem. Então o vereador está certo. Aqui está tratando só de município, praticamente. Por exemplo, ele mencionou a questão do comandante, vem aí.
Senhor presidente,
tem algumas questões para questionar.
Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou ter que sair dessa sessão, porque aqui virou bagunça. Cada um falando aí a ermo, e faz horas que eu estava, inclusive, com a palavra, e fui interrompido, e até agora eu não consegui falar. Então, eu gostaria que Vossa Excelência colocasse aí, estipulasse, um prazo para cada um fazer suas considerações aí.
Porque a proposta
era para discutir depois de ter lido toda a alteração. Agora já estamos discutindo desordenada.
Pronto,
vereador. Eu solicito ao Mauro que aguarde a leitura até a conclusão do trabalho de leitura e, posteriormente, vamos destacar aí as questões que acharem pertinentes.
Retornando aqui, vou colocar. Aqui, ó. Então, a ideia da comissão era o seguinte: que iniciou a sessão, fizesse leituras de praxe, projetos, texto bíblico, ata e projetos, suspendesse os trabalhos e recepcionasse a autoridade. Onde essas autoridades, as 7 secretárias municipais e funcionários públicos da prefeitura, falariam por 15 minutos sem apartes. A ideia seria essa. A outra proposta da comissão, aqui no 152, trata da não leitura também dos requerimentos. Porque, aqui, ó, pequenos pedidos. Dê favor, Wesley, o 148 antigo, caput. É. Artigo 148 agora.
148 do regimento atual. O pequeno expediente terá duração de 40 minutos a partir da hora fixada para o início da sessão e se destinará à leitura e discussão da ata da sessão anterior, à leitura resumida das correspondências e matérias endereçadas à Câmara, à apresentação de matérias previstas nesse regimento e ao uso da palavra.
Aqui está só consolidando a questão da leitura resumida da correspondência da ata. Porque antigamente se lia a ata completa, não apenas a ata resumida, como é feito hoje. Parágrafo primeiro também, por favor, Wellington.
A ata da sessão anterior, após ser lida, ficará à disposição dos vereadores para verificação até a sessão subsequente para possíveis pedidos de retificação ou impugnação.
Também não teve alteração. Não, está lendo, vai continuar lendo resumida. Aqui, na verdade, incluindo aqui as indicações, que não tinha, quando ele criou as indicações, incluindo na formatação da pauta. Aqui a alteração importante também, que é o atual 152, não, 154, que passa para 4 oradores do grande expediente, 4 grandes expedientes, 15 minutos cada. 4 e 15, Mauro. É, e vai passar, exatamente. E a sessão precisa de 7 minutos. Quem quiser. Com a parte de 3, continua. A parte continua. Ficou como está. É, aqui, ó. Aqui no parágrafo 5 aqui, 4 oradores do grande expediente. Vê se agora você fala, né, Gé? Vê se agora você fala. Agora, o 156, Wesley, você pode ler, por favor?
Artigo 156. As proposições serão incluídas na pauta da ordem do dia para a primeira fase de discussões e votação, após a manifestação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e para a segunda fase de discussão e votação, após a manifestação das outras comissões permanentes a que forem submetidas.
Isso é um erro que tinha no regimento, isso nunca aconteceu. Na verdade, ela é incluída na ordem do dia após a tramitação nas comissões, como está escrito aqui no atual 160. Aqui, ó, o atual 158, Anderson.
158. A matéria constante da ordem do dia poderá ser retirada de tramitação ou adiada a sua discussão e votação mediante requerimento escrito, apresentado por qualquer vereador, desde que antes de iniciada a discussão. Paulo, de
presidente, fizeram uma pergunta aqui, ó, os nossos ouvintes aqui. Os 15 minutos podem ser divididos entre dois colegas?
2 e 7. 2 e 7.
Tá bom, tá bom. Tirei
o
verbal ali.
O 159 é parar primeiro, Anderson. É parar primeiro.
Artigo 159, parágrafo 1º. O requerimento de pedido de preferência e de adiamento somente poderá ser formulado uma única vez por cada vereador sobre a mesma matéria e será apreciado pelo plenário com observância dos termos do artigo 184 deste regimento, sem discussão, não se admitindo encaminhamento de votação nem declaração de
só
voto.
Só mudando um 888 aqui, a numeração aqui. Aqui, ó, no parágrafo 4º, é a questão das vistas que mantém 24 horas. E é o seguinte, está colocando aqui até aquela dúvida que houve dias atrás, que para o cara pedir vista, ele tem que estar no plenário. Até que teve um vereador que pediu vista e não estava no plenário. Está só colocando aqui, sendo obrigatória a presença em plenário do requerente. Aqui, esperava quinta, é só a redação também, não tá, não tá mudando não, nada.
Nós perdemos tempo mesmo.
Aqui, ó, tá com a leitura resumida da anterior, primeira a da completa, senhor.
Os 15 minutos é sem a parte?
Com a parte.
Com a parte?
Com a parte.
Sem dividir?
Senhor?
Vai dividir. Dividir
2 de 7.
Ah, 2 de 7.
É, eu dividi se vocês quiserem, o cara não é obrigado a dividir.
Ô, presidente, já chegou nessa parte aí? Já chegou nessa parte aí? É só o líder que fala?
Secretário,
o outro tem que sair do plenário,
secretário.
Senhor,
já passou e nunca foi obrigatório isso, Maurão.
Mas tudo bom.
Senhor presidente, meu pensamento que entendo no grande expediente o tempo de 15 minutos com a partes, é natural que se deixe escrito a proibição da divisão desse tempo, né? Porque se vai dividir 15 minutos, vai dar 7 e meio. 7. Não, lógico, dá se quiser. Mesmo você pode ter uma hora lá, dá se quiser.
A parte você dá se quiser. Mas... E a divisão do tempo também, o que fez a inscrição em primeiro lugar, ele cede os 7 minutos se quiser. Se achar
eu penso que isso, se você deixar isso como norma, tira de repente aquela desnecessária, é desnecessário a deselegância muitas vezes, né?
Novamente, vereador, eu acho que é pertinente a sua colocação aí, mas vamos discutir no final, vamos dar prosseguimento aos trabalhos.
Essa alteração aqui, ó. Caso a matéria, se aqui é sessão extraordinária, por exemplo, tem um projeto de tramitação, há uma convocação para votação dele em sessão extraordinária. Caso haja um relator já nomeado, fica a critério do presidente da comissão manter aquele vereador que estava nomeado ou nomear outro. Ocorreu, por exemplo, alteração do Código Tributário.
Olha, essa aí é uma questão que ocorreu isso aí, no Código Tributário. Já havia um relator e aí acabou pela emergência que o caso requeria, foi para uma sessão extraordinária. E aí ficou a dubiedade de informação e de interpretação, e a própria assessoria não soube como definir. Então aí nós estamos definindo claramente isso aí, que fica a critério do presidente da Câmara a decisão de manter ou substituir. São casos raros, mas acontece e a gente tem que esclarecer a situação.
164 do atual, 168 do novo e 164 do atual. Presidente da comissão, né? No caso. Aqui, ó. Olha o inciso segundo. Dirigirá os trabalhos na reunião conjunta das comissões o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A casa matéria. Podendo até ficar do presidente da comissão, no caso. Ficou. Seguindo aqui. Isso aqui está só tirando aquela questão lá do isso aqui não está mudando. Aquele negócio das visitas. Das atas aqui, ó, eu estou a 171. Fala sobre... Atual 171. Que fala que está mudando para leitura resumida. Antigamente era integral, agora é resumida. Apenas isso. Aqui é a remissão do artigo que mudou. O atual 179... É só mudando aqui, tava a solicitar, colocando na solicitação, ficando em português. Que é alteração também da nossa professora. Aqui, o prazo é o atual 183, que fala dos prazos para uso da palavra. Aqui, na verdade, a gente sublinhou tudo aqui, mas não foi modificar tudo, não. Isso aqui foi que foi alterado aqui. Foi o inciso segundo, que é aquela discussão de veto que já foi falado. O inciso terceiro, que é projeto de primeira votação, 5 minutos, já foi falado. O quarto manteve da forma que está, esse aqui não tem alteração. O quinto manteve também, não tem alteração. O sexto não teve alteração. O sétimo não teve alteração. O oito não teve alteração. O nove não teve alteração. O dez, que o dez, que, ó, que negócio de encaminhamento de votação. Um instituto quase não é utilizado, mas passamos 3 minutos, se alguém um dia for utilizar. O que é isso, encaminhamento de votação? Aqui está alterando aqui.
Você sabe o que é? Encaminhamento de votação?
É, por exemplo...
Quem vai votar a voto de bancada, né?
Quem pega uma parte não pode dar outra parte. É, não pode ultrapassar. Na verdade, tinha que ter um reloginho ali, a parte. Vai começar a sua parte, contar o reloginho, porque o cara pede uma parte e fica o resto da vida, né?
Viu, Miriam?
O 14 aqui, que é do grande expediente, que é 15 minutos. Aqui é o 15, que é discussão de moções, passando para 3, como foi, diminuiu em todos os requerimentos. Comunicações, mantendo 5. E o pela ordem, 3. É só o que foi falado em linhas pretéritas já.
Senhor presidente, eu sei que nós vamos falar para o final, mas eu agora fiquei preocupada com relação aí também, porque nós acrescentamos lá nas proposituras as indicações. E eu não vi, infelizmente, nós esquecemos de explicar. Nós explicamos lá nos requerimentos, indicações, e não, quando nós explicamos requerimentos, nós explicamos indicações, acho que nós temos que fazer isso. E agora aqui, todos os minutos, então, eu acho que nós temos que colocar sempre requerimentos e indicações, porque nós acrescentamos lá atrás. Aí eu estou preocupada, porque são vários, vários itens, e que nós vamos ter que fazer uma revisão. Infelizmente, passou. E lá atrás nós não especificamos as indicações.
Eu digo que até que era a falha está até correcionada aqui já.
Aí já foi, mas teve outros e eu fui deixando falar para o final, mas.
Aqui, ó, aqui é a questão da vista. Aqui não está mudando nada, o vice em plenário, mantendo as 24 horas, como é de praxe. O encerramento da discussão, antigamente, falar para encerrar a discussão, tinha que ter falado pelo menos 2 vereadores. Aqui passou para 3 vereadores sem ter falado. Isso também, não, só para constar também, né? O 187 está só mudando também a redação, mas sem mudar o sentido. O antigo falava. É só através, o por meio aqui, né? Que é só o por meio que está mudando aqui. Nada de. Parágrafo terceiro. Só através também, Geli? Nós estamos mudando a remissão do artigo aqui. Antigamente era 157, passando para 161. O antigo ficou o seguinte conteúdo. O controle externo de fiscalização financeira e orçamentária do município será feito pela Câmara com auxílio do Tribunal de Contas. Aqui, na verdade, você falou dos municípios, que na verdade está mudando. O regimento fala do município, na verdade o nome dele é dos municípios. Aqui é para sanar um problema que houve, é a questão da notificação da emenda rejeitada no orçamento. Teve uma situação, teve um vereador que apresentou emenda ao orçamento, a emenda não foi acolhida na comissão de finanças, e esse vereador não teve a oportunidade de apresentar um recurso ao plenário. Aqui está falando, se a emenda for rejeitada, ele tem que ser notificado para, se querendo, apresentar um recurso. Foi o caso do Jean Carlos, né? Aqui, eu falo da convocação dos secretários. Está falando que era... Não, aqui, Geli, ele está colocando o prazo que cada vereador ia falar. É de 3 minutos. Estamos inserindo esse parágrafo terceiro. No caso de convocação. E o 217 fala do convite, quando comparece espontaneamente, que é o caso que aconteceu aqui na Câmara, Nunca houve convocação aqui na Câmara, na verdade, nessa legislatura, né? Houve várias vezes, convite. É convite, o vereador vai falar como, por 3 minutos, cada vereador para formular perguntas. Está sendo inserida aqui essa disposição. Aqui o 221, está só mudando que em vez de vai ser escrito, vai ser gravado. Hoje os anais da Câmara são gravados, né? As sessões estão gravadas. Na verdade, a pontuação do requerimento são essas, senhores. Agora vamos abrir para discussões, aquelas discussões que ficaram preteridas, Geli. Tá apresentado o relatório da comissão.
Está apresentado aí, vou abrir a palavra primeiro para a discussão. A professora Geli, que pontuou vários assuntos aí, por favor, professora.
Senhor presidente, uma preocupação que me ateve aqui agora e até fui ali buscar, e quero parabenizar o vereador Hamilton, que sem dúvida nenhuma, né, foi um grande condutor como relator desse processo. Trabalhamos junto uma comissão que trabalhou muito em 2013, né, Hamilton? Vereador Hamilton, agora nós estamos aqui concluindo. Mas ainda, por mais que a gente leia, nós chegamos ainda e observamos alguns pontos. Por exemplo, estou procurando aqui, vereador, com relação a gênero.
Já falo para primeiro.
Nós temos agora um redator aqui na Câmara, lá na que está aqui dentro do processo legislativo, né? Que concursado que está aqui, professor de português, e ele, obviamente ele vai fazer todas essas correções que passam aos nossos olhos, e sempre fala o vereador no nosso regimento. Acho nosso regimento meio machista. Então é uma sugestão que eu comecei a ler agora, e eu acho que deve contemplar os vereadores, vereador e vereadora, contemplar aí com relação, contemplar aí, colocando, fazendo essa correção. O segundo item é com relação às indicações, que nós falamos a respeito da... Quando nós falamos lá dos requerimentos e fomos especificando, nós não colocamos as indicações. Nós temos que explicar como que se dará as indicações. Eu acredito dessa forma. E no artigo 49, não é 49. Onde é que fala a respeito da presença nas sessões, Hamilton, vereador Hamilton, você, nas comissões, na comissão, nas comissões, que um terço, aquela discussão que nós tivemos, a maioria absoluta e a maioria simples. Qual que é o artigo, por favor?
É do voto, a comissão?
É do voto. Aqui,
54.
Ó.
Aham. 54.
Como 54?
Atual, o novo 54.
O novo é o 54? Só um momentinho, porque eu perdi aqui. Ah, certo. O voto é o 54, parágrafo 4º, vereador Hamilton. Não,
senhora?
O 54, parágrafo 4, fala que o voto em separado, divergente ou não das conclusões do relator, desde que acolhido pela maioria absoluta da comissão. E eu fiquei preocupado, Hamilton, porque eu peguei aqui a Constituição Federal, no artigo 47, fala que, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presentes à maioria absoluta de seus membros. Então, eu fiquei preocupada de nós divergirmos.
Salvo deliberação aqui em contrário, como diz a desde constitucional, né? Se tem deliberação em contrário, pode ser de outra forma. Como é em vários projetos de lei complementar.
Pois é, eu estou preocupado com isso aqui, porque está previsto aqui na Constituição.
Essa é a regra geral, nós temos que ir excepcionando a regra geral.
Eu estou preocupado com isso aí. Quero só registrar, deixar o meu registro. Ok? Apenas isso. Não, okay. E parabenizar, obviamente. E eu acho importantíssima a presença de todos os vereadores aqui. E eu acho que é uma decisão muito grande. Nós vamos fazer uma alteração substancial nesse regimento. E é muito importante. Eu acho que é uma das sessões, sim, de extrema importância a presença de todos nós nessa participação. Muito obrigada.
Vereador Gerr, tinha pedido primeiro, né, Gerr?
Senhor presidente, nobres pares,
Eu quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar toda a comissão. É de grande importância, fico orgulhoso de estar aqui, né, participando dessa mudança, né, do regimento interno dessa casa. Senhor presidente, eu fiz aqui uma observação na fala do vereador Mauro, viu, Mauro? Concordo com Vossa Excelência no momento em que o convidado ele tem que ser sabatinado, uma vez que ele traz, que nós faz um convite a uma autoridade ou um secretário. Logicamente que nós temos que ter bom senso. Bom senso e canja de galinha não faz mal para ninguém. Eu acho que a pessoa que está nessa tribuna aqui, que se... Por favor. A pessoa que está nessa tribuna aqui, no meu singelo conhecimento, ela está aqui para dar alguma explicação e para nos informar de algum tema. Então eu acho muito salutar a sua preocupação e acho que se for o caso, pode até fazer uma sessão especial. Mas todos que vierem aqui, ele, dependendo do assunto, ele tem que responder às perguntas dos nobres colegas, dos vereadores. Afinal de contas, essa casa aqui é para debate. Então, achei bastante salutar a sua preocupação. Senhor presidente, outro detalhe aqui é com relação às homenagens, né? Porque somos todos vereadores. O mandato é do mesmo tamanho, né? Independente de ser o Vossa Excelência, de ser qualquer um componente aqui da mesa, hoje eu estou aqui porque, né, vagou aqui uma cadeira, estou aqui para observar melhor, uma vez que as vistas estão meio curtas, para entender melhor ali o texto. Então, eu entendo que se for uma homenagem só, que seja para todos. Agora, se for duas para a mesa, que seja distribuído de igual para todos os companheiros. No mais, eu acredito, eu acompanhei atentamente aqui e quero parabenizar a todos novamente e dizer que farei sim uma emenda, né, posteriormente. Eu acredito que eu tenho essa prerrogativa, né? Farei uma emenda e justamente para que todos tenham seja contemplados igualmente. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Vereador Paulo de Lima. Eu gostaria de fazer uma sugestão aqui. Aliás, temos duas alternativas: prorrogar a sessão por tempo indeterminado ou concluirmos aqui as discussões. Amanhã apresentarmos as emendas e votação do projeto. Porque eu acho que a Miltinha aqui está mesmo já planejando uma emenda, apesar de estar relatando o projeto por esse tempo todo aí, ainda tem propositura de emenda. E acho que amanhã já está lido, as emendas poderão ser apresentadas, lidas, discutidas, votadas, e aí a gente vota o restante em bloco. Os contrários se manifestem. Então, aprovado. Vamos. A sugestão é de nós terminarmos as discussões aqui hoje, amanhã apresentarmos as emendas, e aí novamente discussão das emendas e dos destaques, obviamente, os destaques, e a votação do projeto. Alguma liderança, se alguma liderança achar que não está correto, a gente pode botar para a votação das lideranças.
Essas emendas não podem ser feitas de imediato aqui, parece que vários já fizeram. O meu ponto de vista particular é que a gente prorrogasse isso aí e ficasse pronto, o meu particular.
Não, mas tem emendas que tem que ser bem elaboradas, senão a gente acaba não fazendo um negócio aí que seja satisfatório, aí que dê margem à dúvida. Ainda na discussão, Paulo de Lima.
Presidente, eu queria só que eu fiz até o pedido aí. É o artigo 151 das sessões ordinárias, serão compostas de quatro partes. Eu queria que invertesse a pauta, exemplo, a ordem do dia fosse primeiro. Evidentemente, se um dia precisasse de inverter novamente, mas que ela constasse no artigo 151 que a ordem do dia fosse primeiro, que é mais importante para toda a população e importante para todos os nossos ouvintes, principalmente. o destaque da ordem do dia ser primeira. Aí fica depois o pequeno expediente, grande expediente e comunicações. Evidentemente que o dia que precisasse de reverter a pauta, sorteio toda a prerrogativa e poderá fazer
uma
isso
parte,
tranquilamente.
Paulo, uma parte nessa discussão aí?
Pois não, se... já começamos pelas partes então.
Vamos lá. Uma parte nessa discussão aqui.
Vamos lá.
Eu, na elaboração desse novo decidimento que estamos discutindo, esse foi um ponto, eu lembro que eu estava digitando, e foi uma discussão muito tensa aqui na Câmara.
Foi.
A respeito desse ponto, pelo seguinte: se você fizer a votação primeiro, o cara vota, ó, vai embora, não escuta discurso aqui mais.
Não, mas escutar discurso de outro vereador é quem tem que escutar, assim, a população, né, vereador?
A Câmara,
né?
Se você fizer, por exemplo, fizer a votação primeiro, ficar só no expediente aqui, pequeno e grande expediente, vai esvaziar o plenário. Hoje, muitas pessoas ficam aqui até o final, alguns vereadores, apesar do dever de ficar até o final, alguns ficam aqui porque tem que votar no final. Se eu fizer a votação primeiro, fica esvaziado depois do discurso.
Mas, ô, vereador, em Goiânia já faz assim, que é na capital, por que nós não podemos fazer assim? Agora, esse é interesse do vereador, ele está pago para ficar aqui a sessão toda, ué. Aí se ele vai embora, aí é problema dele com a imprensa, é problema dele com a comunidade, onde que o serviço que ele prestou à comunidade. Aí eu acho que o importante é você votar os projetos da comunidade, né? Não é votar, ficar ouvindo o vereador aqui falar
discurso. É só a apresentação do destaque dele. Amanhã será discutido o destaque.
Isso. Agora o vereador Hamilton já vai votar contra, mas não tem problema. Nós estamos aí. Eu acho que a população, o interesse da população é a ordem do dia. Para mim é a ordem do dia. Discurso de eleitoreiro aqui é para depois. Eu penso assim, né? Então, tudo bem. Se o vereador achar que deve continuar, tudo bem. Eu respeito a maioria. Obrigado, presidente.
Vereador Mauro.
Olha, tem três itens aí. Eu sei que meu voto é batido. Mas é o que o Jé falou, viu, Jé? É deselegante eu chamar uma pessoa na minha casa, ele falar e eu ficar mudo. Poxa, nós estamos trazendo um cidadão aí, respeitadíssimo, qualquer um que vem aqui é nosso convidado. Ninguém vai convidar um cara aqui, bandido, para vir discutir. E não dá oportunidade para nós. Não é sabatinar, não é você xingar ele, não. Conversar com ele, o que está sendo feito, como é que está, tal, assim. Concorda? Então é isso. Esse item, para mim, eu acho que tem que ser mudado. Isso é a minha visão. Mas se meu voto for batido, eu vou pela maioria. É deselegante. Hã? Oh, tudo bem, que eu vou fazer. E outra, é sobre isso, Paulo. Concordo contigo. E outra coisa também, a Comissão de Justiça, gente, ela tem um poder incrível em todas as casas. Na Assembleia Legislativa,
presidente,
em todas as câmaras, no Senado. Eu acho que se um projeto lá, mira, 5 membros da comissão deu voto contrário inconstitucional, isso é uma visão minha, e é um direito que vocês têm que questionar. E vem para o plenário, parece um projeto eleitoreiro, está votando um coleguismo. Tem que ser morta lá. Entendeu? Isso é a minha visão. E sobre o negócio do tempo, sei que meu voto é batido também. Mas eu estou questionando, é um direito que me assiste. Eu acho que esse tempo, senhor presidente, deveria ser 60 minutos, 10 para cada um. São 6 oradores, no grande expediente. Isso é uma visão minha. Sei que já alguém já olhou torto para mim. São 6 oradores no grande expediente. São 1 hora. E 4 oradores no pequeno expediente, são 80 minutos novamente, não vai alterar nada. Só porque tem caboclo aí que pega 20 minutos, ele não tem nada a falar, fica dando parte para Maria, Joana, Tereza, Maurão, Pedro. Já. Então, eu acho que 10 minutos para o vereador falar no grande expediente. Não, ele pode dividir, os 10 minutos é dele. Se ele quiser dividir, ele fala só 2 minutos, e ele deu a parte, o outro fala 7 minutos. São, aí o que, que é? Dá chance para 10 vereadores por dia falar na tribuna. 10. Não precisa nós ficar brigando aí, falando, não tem mais escrito, eu vou falar pela ordem. Então, isso é uma visão minha. São 10 elementos que vai falar por dia. 4, viu, amigo? 4 no pequeno expediente, são 5 para cada um, são 20 minutos. E 6, 10 minutos para cada um, 6 no grande expediente. Então, são 10 edis que fala por dia. São 23, gente. Então isso tem que ter mudado. Quando a nossa bancada era de 15, eu fui da bancada de 15, 17, 21, agora 23. Então alguém quer falar, só prioriza em 4. Isso é uma visão que eu tenho. Agora, vocês é que sabem, eu não mando nada aqui, eu estou no meu cantinho, eu sou vereador de plenário. Mas eu penso que 10 minutos para nós falar aqui, todo dia pode escrever 10 pessoas. Já são quase a metade dos vereadores. Quase a metade. Para que tanto tempo para um vereador? Aí me dá oportunidade para mim, para o Gé, para o Vespa, para o Landim. 6 vereadores podem escrever no grande expediente. 10 minutos para cada um, são 60 minutos. E 4 vereadores no mesmo dia. Concorda? E a parte, se eu tiver meus 10 minutos, eu dou a parte se eu quiser, ué. Mas se der também, aí vai diminuir meu tempo. Isso é uma visão que eu tenho. Só isso.
Isso aí foi até com o objetivo de contemplar o vereador Vespa, que solicitou 5 de 12. Nós fizemos uma coisa intermediária, aumentando para 4. Mas pode solicite, por favor, um destaque nessa questão, que ela é simpática a alguns vereadores. Vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Três observações que eu fiz aqui também e é meu ponto de vista, mas a questão é o consenso. O primeiro ponto a respeito das homenagens. Eu, particularmente, o meu ponto de vista, se lá está falando que é um para cada e pronto. Se eu não quero convidar ninguém, não passar para outro. É igual o pastor Vilmar falou. Isso é, não querendo ou não, todas as atitudes nossas é política. Então, privilegia aquele que leva 2 ou 3, fica privilegiado. Então, acho que são direitos iguais. No meu ponto de vista, se eu não quero ir, eu não tenho o direito também de indicar. No meu ponto de vista, colocava isso lá, vamos supor, limitando. Aquela questão que foi argumentada, vai levar uma autoridade, coisa e tal. Vossa Excelência é o presidente, você quer convidar a primeira dama, então você indica ela, não precisa duas observações, do meu ponto de vista. O segundo, já que estamos baixando a questão dos minutos, comunicações, porque nós precisamos ganhar tempo para encurtar a sessão. No meu entendimento, 3 minutos está passando de bom para comunicar. Porque comunicar é dar um recado. Olha lá, no tal dia tem barraquinha, tal dia tem um culto, esse tipo de coisa. Não gasta 5 minutos. E o terceiro ponto é essa questão do vereador Maurão. A minha ideia primeira era de 10, depois Vossa Excelência deu o meio termo de fazer um requerimento, mas essa questão de 10 aí também eu concordo com ele, porque dá oportunidade para muita gente e determinado assunto, 10 minutos dá para a gente falar tranquilamente. Agora aquela questão, se eu ver que eu posso dar parte, tudo bem, se não ver, pede desculpa para o colega e pronto. Não, é igual o Maurão falou, se a gente chegar num acordo e quiser dividir, depende do assunto. Obrigado, eu vou a palavra.
Eu sugiro aí que faça o apontamento, se for a questão, fazer a emenda. Pastor Vilmar Silvestre.
Presidente, na verdade eu quero falar sobre a resolução de 2009. Colocando aí, aqui no artigo 1º, fica autorizada a mesa diretora conceder honrarias aos representantes dos poderes constituídos, entidades civis e religiosas, de forma ilimitada. Eu acho que tem que limitar. É 2 para a mesa, é 2 só. Porque ilimitado, aí fica um negócio assim. Você está entendendo? Eu gostaria que, não sei se os vereadores estão me entendendo, é 3, é 5. Mas que seja votado, enfim, e tirasse essa palavra ilimitado.
A parte, presidente. Então, o senhor está com a faca e o queijo na mão. Faz um projeto substitutivo desse aí, fazendo com que seja 3. Faça e apresente.
Porque eu acredito que essa questão de limite. Então eu estarei apresentando a emenda, presidente.
Ok. Vilmar, eu estava discutindo aqui, só uma parte da sua fala aqui. Eu queria fazer uma proposta, até comentei com o Lizier, da gente colocar o seguinte: que a mesa poderá apresentar até 4. Projeto de título da Ana Bolívia por ano e até mais 2 de cada homenagem, por exemplo, Dulce Faria, mais 2, até mais 2, o limite 2, Henrique Santillo, até mais 2, entendeu? A gente consolidar isso no regimento, por exemplo, alguma exceção que não tiver jeito, até 2, e título 4 por ano, por exemplo, a gente foi lá no Tribunal de Justiça, a mesa do presidente já comprometeu com o presidente do Tribunal de Justiça um título para ele. Esse, por exemplo, esse seria um dos 4 da mesa, por exemplo, no ano. Eu estava querendo fazer essa proposta e apresentar como emenda ao texto para ser votado em separado.
Eu acho demais.
Eu acho que deve ser menos, porque eu acho que a mesa é composta por vereador, cada vereador título. Que está na mesa tem direito a um título só e pronto. E a mesa não. A mesa não. É todo mundo igual. Não tem mesa. Que mesa não dá.
O sentimento do presidente da mesa, por exemplo, eu não sou presidente, estou defendendo o presidente, estou defendendo a mesa. Porque ele tem a questão institucional também. Ele tem que dar uma e aí ele dá institucional e ele deixa de dar dele? Tá errado. Eu acho que a mesa tem que ter a prerrogativa. Não, não. Cada um tem direito a dois, só que a mesa precisa ter uma carta na manga para atender institucionalmente alguma autoridade em casos excepcionais. Eu penso que é fundamental isso. Agora, que seja limitado, que não seja aberto como é, só isso.
Outra coisa é o seguinte, presidente, está dentro do meu horário ainda? Eu vejo o seguinte, vai ficar no nosso, na nossa emenda, vereadora Miriam, que a mesa tem direito de apresentar dois nomes para cada honraria. Ok, ficou acertado, acordado, que seja dois. Agora o seguinte, uma coisa que eu acho esquisito é a formação da mesa, a entregar uma honraria. Não, tem que ser o vereador. Ah, o vereador tal representando a mesa vai entregar. Agora põe comandante, põe não sei o que lá, não sei, convidado. Não tem nada a ver. Eu acho que é uma festa da Câmara. Quem tem que entregar as honrarias, medalhas, é o vereador. Aí sim, esta entrega, aí fica a critério do presidente. O senhor vai nomear. Diz, olha, é uma honraria da mesa. É uma honraria da mesa, eu quero convidar a vereadora Miriam Garcia para que faça a entrega. No caso, ela faz parte da mesa, mas um vereador que não faz parte da mesa pode entregar no lugar de qualquer convidado, porque, na verdade, quem é o convidado, o componente da mesa, são autoridades, mas não tem nada a ver com a festa, não tem nada a ver com a Câmara Municipal. Isso nós vamos colocar também na nossa emenda. Que seja, aliás, não é emenda porque não existe, né? Não, fazer que conste isso também.
Existe o projeto. É só fazer a emenda.
Não, estou dizendo o seguinte, a emenda com relação à entrega, presidente. Então, vou fazer uma emenda aditiva, então. Para que as honrarias concedidas pela mesa, que seja entregue por um vereador, seja membros da mesa ou não. Ok? Obrigado.
Muito bem. Doutora Dina Amélia.
Obrigada. Senhor presidente, é sobre a questão do horário das sessões. Ontem eu estive conversando com vários vereadores e há uma divisão aí. E o Eli Rosa me fez assim para que começasse a sessão às 10 horas da manhã e fosse até a 1. Então, eu gostaria de propor esse horário, porque, na verdade, inicialmente, eu gostaria que permanecesse às 3 horas, às 15. Mas, levando em conta o que o Eli Rosa disse, eu acho que é uma proposta razoável e gostaria muito de pedir aos nobres pares para que a gente mude das 9 para as 10 horas da manhã. 9:30. Começar às 9:30 não é bom, né? Eu acho que 10 horas da manhã. Vamos discutir. Estamos aqui conversando. Porque o início da sessão é importante.
O destaque está destaque programado para amanhã, doutora. E aí nós vamos discutir isso aí mais. Mas é um caso a ser pensado. É uma proposta interessante. Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Está muito bom a nossa discussão aqui, presidente. Quero parabenizar a todos os colegas que dedicaram para estar mudando esse regimento interno, que é muito salutar. Mas eu acredito que não tem muito destaque para ser votado, não. Tem, presidente? Quantos, mais ou menos?
Nós temos 3 destaques, mas seguramente serão apresentadas mais algumas emendas. Então, serão 3 destaques e várias emendas.
A minha sugestão é o seguinte. São 18 horas. Todo mundo aqui ganha para ser vereador. A minha sugestão é o quê? nós colocaríamos esse tudo que tem aí de... Pode ser verbalmente mesmo, e vamos voltar aqui, presidente. Porque amanhã nós temos projeto da CMTT, nós temos que discutir, e é muito importante isso aqui, mas só porque eu acredito que nós poderíamos ter feito isso aqui num outro momento oportuno, a não ser da sessão, porque quem está nos ouvindo agora, quem está nos ouvindo agora, às vezes fica... investir mais outro, que não é uma perda, eu acredito que não é uma perda, mas investir outro dia para nós estarmos discutindo esse projeto do regimento interno, eu acredito que poderia ficar mais interessante, que nós ficaríamos aqui até o tempo que tiver que ser feito, daria um espaço aí de 5 minutos para cada um propor o seu destaque, nós chegaríamos aqui, votaríamos e amanhã nós continuaríamos a sessão normal com o nosso regimento interno aprovado, com tranquilidade, e aí sim, evitaria de novo discussões, porque agora está todo mundo com um raciocínio já bem claro, bem transparente, bem tranquilo. Requerimento verbal para a gente aumentar. E não, mas só seria interessante prorrogar a sessão se tivesse o objetivo de votar logo esses processos agora. Então, eu solicito, presidente, que nós fizéssemos essas prorrogar essa sessão por o tempo que for necessário. Cada um escreveria, faria o seu questionamento verbalmente ou por escrito, em 5 minutos dá para fazer, e nós chegaríamos aqui e voltaríamos aqui até, se preciso for, até 7 horas da noite, mas que nós sairíamos daqui com esse requerimento, com esse regimento interno aprovado. Esse é o meu pensamento. Obrigado.
Olha, isso é o seguinte, o nosso horário regimental da sessão, tá? Não é da ordem do dia não, da sessão já está expirado. Ninguém pediu prorrogação, mas nós vamos agora apresentar aqui, temos mais 2 oradores inscritos, vamos ouvir os 2 oradores, depois vamos colocar a questão do nobre vereador Sargento Pereira em votação. Se for aprovado pela maioria das lideranças, segue o barco. Com a palavra a vereadora Miriam.
Bom, senhor presidente, eu queria falar sobre o mesmo tema que o vereador Vilmar falou. Eu já falei, já dei meus palpites aqui, aquela hora, né? Mas agora eu queria falar sobre a mesma coisa, sobre o número de honrarias. Eu acho que eu estou na mesa, eu estou falando que eu acredito que o número de honrarias da mesa, concedida pela mesa, está difícil? Eu estou tentando.
Vamos nos ater à oradora que está no uso da palavra.
Eu só gostaria que, como o vereador Vilmar já levantou esse ponto, eu já tinha levantado várias vezes, até eu acho, naquele dia que nós fizemos a reunião, que compareceram 9 vereadores, a discussão também foi ampla, já tinha sido levantado esse tema, que eu acho que o número de honrarias da mesa, ele tem que ser restrito. O senhor me desculpa, eu estou fazendo parte da mesa, eu acho que tem que ser restrito, ficou muito feio no mandato passado, dava para quem quisesse, é tipo assim, o vereador, ele não tem o direito, mas quem está na mesa vai dando em nome da mesa, eu acho isso errado. E só que eu gostaria de cidadão, como são títulos, e quando falasse que a mesa vai dar um título de cidadão, só pode ser se for institucional, ou seja... negócio da base aérea, o chefe da base aérea, o desembargador, tribunal de justiça, uma autoridade reconhecida no município, o ministro de justiça, alguma coisa. Mas aí os títulos da mesa são só institucionais.
Vereadora, uma parte.
E não sai dessa parte.
Vereadora, uma
parte. Eu gostaria dessa emenda dessa forma, senhor vereadora, presidente. E também com o número máximo
parte,
de 4, máximo de 2, toda dessa
uma
forma.
Parte,
pois não, vereador.
Miriam. Quero que vocês ouçam atentamente aqui.
Já institucional.
Já fiz parte da mesa umas 6 vezes, você sabe. Eu acho, não podemos tirar a autonomia da mesa. Eu vou dar um exemplo. A mesa tem que ter as suas prerrogativas.
Tem autonomia de fato, Mauro.
Aí, minha querida, calma, depois você me deu a parte. Eu quero que você me entenda. Entendi. Eu, não foi eu, mas de autoria minha, que eu pedi a mesa para dar... Uns 8 títulos de cidadão napolino. Não foi da autoria minha. A última foi a Flávia Moraes. A autoria minha. Ela vai receber um título dessa casa de autoria minha. Mas eu pedi a mesa. Então nós temos que ser limitados. a mesa, não estou puxando o saco da mesa, que eu não estou na mesa. Eu acho que a mesa, ela tem que ter essas prerrogativas até com medalha. Ela tem que... É a mesa que está... Não, isso é o meu, é. Meu entendimento.
É, na verdade,
o Rubens Antônio tem um título cidadão napolino aqui. Eu pedi a mesa que desse para ele. Falei, ó, eu não gosto da título. Então, Flávia Moraes é a mesma coisa. Não sei porque é que ela não pegou esse título aqui.
Obrigada, mas, vereador, pelo apoio.
Tá, então tá, você entendeu, né, o que eu quis dizer.
Obrigada. Não tem um pena. Obrigada. Não, o vereador Mauro é o contrário do meu ponto de vista. É, alguma coisa tem que ser votada. Só que eu acho que tem que ser institucional, tem que ter limite. Eu já acho 4 muito. Por causa do número de títulos foi dado por ano. Mas por causa do grande número de títulos que foi dado na gestão passada. Não foi nem do presidente Lisier, foi da gestão passada. Tudo era mesa, tudo era mesa. Você pedia, a mesa dava. Então todo mundo excedeu. É. É, excedeu os limites, a mesa excedeu, no meu ponto de vista, excedeu os limites da vez passada. Por isso a gente tem que colocar limites dessa vez. Não é você, né, Lizinha? Você passa, nós passamos, é os que ficam aqui. Eu acho que vai fazer uma homenagem mais bonita. E que todos os títulos, o vereador Vilmar, mas também todas as homenagens recebidas, dia de mães, todas as homenagens recebidas, Henrique Santillo, sejam as que a mesa proporcionar, sejam institucionais. Ou seja, a delegada da mulher, seja sabe, a secretária do município, alguém seja sempre institucional, que é a característica da mesa. Obrigada, senhor presidente. Vereador, vamos fazer a emenda juntos.
Finalizando aí na discussão aí, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero agradecer e reconhecer o trabalho importante de todas as pessoas que trabalharam, contribuindo com suas atribuições, seu tempo dedicado à mudança desse regimento. E gostaria que todos pensassem nesse meio alternativo aí do nosso horário de manhã, porque isso atende uma boa parte de alguns colegas que tinham problema em estar na sessão nesse horário. E também quero parabenizar o Paulinho e pedir, inclusive, apoio para ele nessa questão de inversão de pauta, isso, presidente. E ela é de extrema importância. Eu penso que isso vem engrandecer os trabalhos, dar celeridade no trabalho e, principalmente, envolver as pessoas que nos colocaram aqui para discutir projetos e não discutir política aqui nessa tribuna, senhor presidente. Muito obrigado.
Bom, o vereador tinha solicitado aí a prorrogação. Ele não está em plenário. Nós vamos fazer o seguinte, vamos encerrar. Pode apresentar as emendas amanhã. Então, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e marcamos outra para amanhã, no mesmo horário, com o mesmo teor, com o mesmo assunto. Obrigado a todos.